Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, público presente, senhores internautas. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 007/18 da sessão ordinária do dia 7/3/2018. Segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 12 minutos do dia 7 de março de 2018, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Genedir Vicente Benete Ribas, segundo secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, Assinemar Gonçalves Costa Nema, Almiro Francisco Gomes Miro Bikes, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joel Trovão, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão e Roberta Soares de Brito. Os vereadores Cleiton Dantas Dias, Seguinho, Domingos de Senas Lopes, Filho, Jurandir Humberto Alves de Oliveira e Wênio Patrick de Souza não compareceram à sessão. O presidente justificou as ausências dos vereadores Seguinho, Domingos Filho e Jurandir Oliveira. Expediente. A ata da sessão anterior, 6/3/2018, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Indicações. Número 454, 455, 457, 458 e 459, de autoria do vereador Nema. Número 545, 546, 547/18, vereador Miro Bikes. Número 064, 065, 066, 067/18, vereador Netinho Lacerda. Número 500, 501, 502/18, vereador Bruno Araújo. Número 529, 532, 533, 534, 535/18, vereador Carlinho da Vila. Número 094, 095, 098 e 099/18, vereador Mundim. Número 178, 179, 180, 181 e 82/18, vereador Eduardinho de Paiva. Número 296, 298 e 373/18, vereador Genedir Ribas. Número 165, 66, 167, 68/18, vereador Joel Trovão. Número 356, 357, 358, 359, 360 e 361/18, vereador Luciano Martins. Número 514, 515/18, vereador Macarrão. Número 433, 434, 435/18, vereador professor Rafael. Ordem do dia, não foram incluídas matérias, tema livre, às 19 horas e 25 minutos. Oradores inscritos, vereadores, Mundim, Netinho Lacerda, Genedir Ribas, Joel Trovão, Miro Bikes, professor Rafael, Bruno Araújo, Eduardinho de Paiva. Explicação pessoal, às 19 horas e 40 minutos. Oradores inscritos, vereadores, Joel Trovão, Genedir Ribas, Netinho Lacerda e Mundim. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 007/18, CD e DVD e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 19 horas e 44 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de março de 2018, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, ata. Não, em discussão, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Senhor presidente, questão de ordem. Acho que antes de ler a pauta...
A palavra do vereador Genedir Ribas.
Junto com nossos companheiros aqui, tem o senhor José Laerte, aqui, supervisor da Emater, fazer um convite. E eu gostaria de pedir, junto com os vereadores, que liberasse a tribuna para fazer o convite. E a seguir, senhor presidente, tem nossas amigas aqui, a Graziele, a Lohane, a Imperatriz e a Folia da Festa Divino. Também gostaria de 5 minutos da nossa tribuna. Assim, se nossos vereadores aceitar.
Como o plenário é soberano, coloca à disposição do plenário?
Não, não tem problema.
O meu plenário é soberano, aceito. É, José Laércio.
Som. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à plenária. Pessoal, vou tomar pouquinho tempo de vocês. Eu sou supervisor local da Emater de Goiás e a gente vai realizar um dia de campo agora, dia 23, sexta-feira, sem ser essa sexta-feira, agora na outra. E a gente gostaria muito da presença de todos vocês, porque no último dia de campo que nós fizemos, logo após o dia de campo, nós fizemos a apresentação na Câmara dos trabalhos da Emater. E nós vamos proceder do mesmo jeito, sabe, presidente? Se vocês concordarem, a gente vai fazer o dia de campo e vai vir aqui para apresentar os trabalhos do ano da Emater logo na sequência. Lembra que aquele ano que a gente fez isso? É a mesma intenção, sabe? Então, pessoal, o dia de campo é dia 23, é sobre formação de pastagem. É, nosso município é um município que a aptidão é praticamente bovinocultura, bovino de corte de leite, porque as terras planas ficaram para Brasília, ficaram outra grande parte para a área do Exército, né? Então, formação de pasto, a gente vê que é o carro-chefe daqui de Formosa. A gente está batendo muito em cima disso daí. Tem uma novidade muito boa para a gente mostrar nesse dia de campo. É uma parceria muito grande. Vai ser um dia de campo com em torno de 300 pessoas. É, vai ser na comunidade Bela Vista. É, tem um convite com o Genedir, Genedir, se você puder distribuir para o pessoal, tem o mapinha no fundo aí do convite, sabe? Mas vai ter as placas. Quando a gente sai ali para o rumo de Salvador, na BR-020 ali, na altura do Santa Cruz, Bela Vista, já vai ter as placas. Então não vai ter erro nenhum, não, viu? E é só isso. E agradecendo, eu agradeço a oportunidade e aproveitando, queria agradecer também ao Luciano por ter feito uma reunião extraordinária para aprovar o nosso convênio, viu, Luciano? Te agradeço muito e a todos vocês, vereadores. É isso. Muito obrigado, gente.
Dá só mais uma reforçadinha na data, que dia mesmo?
23, sexta-feira. Sem ser na sexta-feira agora, que é 16, na outra sexta-feira. 8:30 da manhã. No convite seus aí tem. Tá bom? Obrigado.
Registrar aqui a presença do comandante 16º Batalhão, Major Elife, e a sua esposa, Zelma Alencar. Muito nos alegra nessa noite, comandante. Registrar a presença do superintendente de Defesa Civil, Passarim. Muito obrigado aí pela presença. Nesse momento, a Graziele Gonçalves Oliveira, Imperatriz, Lorane, Melo Contis, Fulian. Tem 5 minutos.
Boa noite a todos. Nós íamos falar um pouco da Festa do Divino. Festa essa que, para a nossa cidade, é, sem dúvida, a maior expressão da religiosidade, fé, cultura e tradição. É a festa onde a cidade se une, onde não existe pobre, onde não existe rico, onde todos partilham um pouco do que têm, se doam, e onde somos todos um só. Essa festa ela é muito importante para a nossa cidade. E hoje nós queremos pedir também a essa casa tão importante, né, onde se decidem coisas tão importantes, o apoio. Né, o apoio para que a gente possa realizar e principalmente para que a gente possa manter a tradição da nossa festa. Onde se encontra tantas dificuldades, a gente sabe que a festa ela é feita de doação. A festa é feita do povo para o povo. Então, nós queremos pedir a vocês o apoio, pedir a ajuda de vocês, para que nós possamos continuar realizando a Festa do Divino na nossa cidade. Uma grande característica da nossa cidade Formosa, né? Algo tão importante. E como diz a música, que essa mesa seja farta, que essa casa onde se promulgam leis, casa essa tão importante para a nossa cidade, seja assim como diz a canção, que essa casa seja santa. Então, nós queremos convidar vocês também a participar conosco do dia 11 de maio até o dia 20 de maio dos festejos, né, da parte religiosa, que é a novena, e também da parte tradicional e cultural da nossa cidade, que é o giro. Desde já agradeço a atenção de todos vocês e espero contar com a ajuda e apoio de todos vocês.
Lorane, só um minutinho, acho que a gente podia passar aqui, senhor presidente.
Vamos lá, vereador Jânio de Ribas.
Como dois ex-foliões aqui, eu e o Bruno, senhores vereadores, a gente sabe do trabalho, da importância dessa festa da cidade, é a segunda maior festa do estado de Goiás. Como foi falado, é uma festa de doação, o Espírito Santo é um só, e quando festeira a gente recebe doações de todas as entidades, seja ela maçônica, seja ela evangélica, seja ela qual for, todos adoram o estilo do trabalho feito. É um trabalho que a gente se doa quase um ano. As meninas, eu falo as meninas, desculpe por falar assim, mas as meninas trabalham também. E agora elas têm 30 dias, têm que pegar as férias delas para fazer toda essa festa para a nossa cidade. Senhor presidente, quando elas falam ajuda, e senhores vereadores, ajuda que pede para a festa são a festa do Divinódromo, que é com almoço, e tem a festa aqui na catedral, que é a novena. A responsabilidade do folião na catedral é montar o altar lá fora, que não se faz dentro da igreja, vereador Wenner. Aí tem um custo, é um custo de montar um altar. Então, quando elas falam uma ajuda, qualquer doação, Miro, você sabe o que é um trabalho de igreja, qualquer doação é bem-vinda. Então, estão aqui para nós abrir nossos corações, o que puder dar. A camiseta, quando a gente faz, é para estar no meio da festa, até mesmo o nosso controle de quem está andando. Então, vai o nome de você ou da sua família. Então, é tudo que for de doação, é bem-vindo, senhores. Nada de para a gente se sentir lá em cima, que a festa, que o ser maior é o Divino Espírito Santo, é a festa maior de Pentecostes. Então, acho que com elas vieram aqui... Humildezinho, não falaram nada, mas para a gente que já foi folião, né, Bruno, a gente sabe da dificuldade. Eu gostaria que o Bruno complementasse aqui, o que eu não falei. O vereador Eduardinho está chegando agora, é o mais velho folião que esteve, também sabe da dificuldade. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, ao público presente, cumprimentos a todos, uma boa noite. Cumprimento as festeiras deste ano da Festa Divino, Festa do Divino, essa que não é só de uma paróquia, é uma festa da Diocese de Formosa. Cumprimento a Graziella, a Lorraine, que colocaram o seu nome à disposição, não do homem, mas sim do Divino Espírito Santo, da Santíssima Trindade. Nós sabemos, como o vereador Genê de Ribas colocou, da dificuldade que é fazer essa festa. Essa festa data em Formosa, lá em meados de 1930, a festa acabou, retornou em 1965 e desde então ela acontece na nossa cidade. A festa do Divino, independente de qualquer coisa, ela vai acontecer da mesma forma, né? Com a mesma espiritualidade. Mas o que elas estão aqui hoje solicitando, pedindo, essa generosidade de nós formosenses. E aí, quando o vereador Genê de Ribas coloca a questão de que não é uma religião e o Espírito Santo ele é presente em todas as religiões, é aí que nós nos doamos cada vez mais. E nós que colocamos o nosso nome à disposição, sabemos da dificuldade que é colocar um nome para essa festa. Se não for a ajuda de cada um, de cada devoto, de cada adorador do Divino Espírito Santo, não se faz essa festa. É uma festa de humildade, é uma festa de coração aberto, onde não se pode ter inimizades. Todos que vêm têm que estar juntos para somar. E elas estão aqui para solicitar. Eu lembro quando eu fui festeiro e nós recebíamos 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 5 quilos, um fardo, uma tonelada. Vai café, vai do poder de cada um. As pessoas gostam de contribuir com o Divino Espírito Santo. Então, a gente faz aqui, dá essas mãos para que a festa, com certeza, vai acontecer, mas elas precisam de apoio. Né? Ali no Divinódromo, no sábado do giro, come mais de 5 mil pessoas. Né? Nós matamos, já chegou a matar mais de 180 vacas. Né? Hoje nós precisamos em torno de 35 a 45, mas tem que correr atrás. E muitas outras coisas. Então, quem nunca ajudou, tem os vereadores aqui que sempre, a maioria sempre ajuda, né? Que a gente possa continuar ajudando, abrindo as portas para que o Divino Espírito Santo inunde a nossa cidade com os seus 7 dons e abençoe a nossa cidade para que ela cresça cada vez mais. Contem com o nosso apoio, pelo menos com o meu, né, com os vereadores se posicionaram, e tenho certeza que os outros também vão se posicionar a favor dessa festa maravilhosa. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, como diz ele, né, eu sou o Sulião mais velho da Folia do Divino, e o meu padrinho chama-se Nécio Pereira de Araújo, que eu tenho a honra de falar o nome dele, que é um guerreiro que está sempre à frente da Folia, e vocês não podem esquecer dele. O que eu posso dizer para vocês? Eu sou devoto, meu pai foi e minha mãe. Lá você pode contar com a vaca de Com, com a vaca de Duardinho e com a vaca da Dona Leana. É o que eu posso oferecer. E vou dar um pouso de folia, dia 13, no domingo, dia de Nossa Senhora de Fátima. Quero aproveitar todos que estão aqui presentes, convidar a todos para estar na minha fazenda no dia domingo, viu? Vocês, se puderem, para mim seria uma honra ter a bandeira da folia da cidade lá. Muito obrigado.
Quero aqui agradecer a presença e também deixar à disposição não só os demais vereadores que usam a fala, mas todos sabem do compromisso que cada um tem com a cidade de Formosa, e não é por menos assim que cada um vai estar ajudando da sua forma, que muitas vezes ajuda e não gosta de aparecer. Então é isso que eu tenho certeza, que cada um dos senhores vereadores que está aqui vai estar sim à frente. Muito obrigado pela presença de vocês. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 13/3/2018. Expediente: matérias a serem lidas no plenário, matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária do vereador professor Rafael, projeto de lei número 007/18, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Formosa o Dia Municipal do Administrador e Tecnólogos em determinadas áreas da administração.
Projeto de lei ordinária 007/2018 será encaminhado para as devidas comissões.
Senhor presidente, ainda nas matérias do Poder Legislativo, temos algumas cartas aqui, alguns ofícios de resposta. É o primeiro do professor Reinaldo Lima Reis Júnior, diretor-geral, é um convite para o Seminário Regional de Segurança Pública e aula inaugural do curso de formação de Guarda Civil Municipal de Luziânia, Santo Antônio Descoberto, de Goiás, Planaltina e Cabeceiras. Excelentíssimo presidente, tendo em vista a oferta de curso de extensão pelo IFG, Campus Luziânia, para a formação da Guarda Civil Municipal, a partir do termo de cooperação técnica com as prefeituras de Luziânia, Santo Antônio Descoberto de Goiás, Planaltina e Cabeceiras, convidamos Vossa Excelência para o seminário e aula inaugural que ocorrerá no dia 14/3/2018, a partir das 9 horas, no auditório do campus Luziânia, Goiás. Sem mais para o momento, despedimos-nos expressando nossos mais elevados votos de estima e consideração. Também temos aqui um ofício, a resposta ao ofício que foi encaminhado por essa casa, o ofício número 002 da Câmara Municipal de Formosa, solicitando a desativação do cadeião no centro da cidade. Excelentíssimo presidente, a par de cumprimentá-lo, em atenção ao ofício número 002/18, Câmara Municipal de Formosa, o qual solicita que sejam tomadas providências a respeito de vagas para o novo presídio de Formosa e também pedido de desativação da antiga cadeia pública de Formosa. Informo a Vossa Excelência que essa diretoria-geral está adotando as providências necessárias aos encaminhamentos dos presos para o presídio estadual de Formosa, bem como avaliando a melhor forma de utilização da antiga estrutura da cadeia pública. Respeitosamente, senhor Edson Costa Araújo, diretor-geral de administração penitenciária. E ainda, presidente, por último, tomei a iniciativa, nós conversamos na última sessão do dia... Do dia 8, se não me engano, da quarta-feira passada, a respeito do ofício buscando informações acerca da data precisa para o retorno das atividades normais da agência do Banco do Brasil, uma vez que o município vem sofrendo vários transtornos e prejuízos desde a suspensão das suas atividades, requerendo aqui a Vossa Senhoria medidas necessárias e cabíveis para que o banco retorne às suas atividades normais o mais breve possível. E aí eu estarei passando aqui aos vereadores para que conjunto assinemos para encaminharmos ao senhor Luciano Isaías Pinto, gerente-geral do Banco do Brasil, Agência Formosa. Indicações. Solicita ao senhor excelentíssimo Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Indicações. Vereador Nema, 541/18. Providenciar patrulhamento e encascalhamento no assentamento São Francisco. Número 542/18. Providenciar pavimentação asfáltica na Rua 9, quadra 4 do Parque Serrano. Vereador Miro Bike, indicações. 560/18, realizar a limpeza da rua Jatobá, no Jardim IP. 561/18, construir praça na rua Jatobá, no Jardim IP. 562/18, realizar cascalhamento da rua B, quadra 10, Parque da Colina 2. E a 563 é a mesma indicação, acho que teve algum erro. Vereador Netinho Lacerda, 068, realizar regularmente avaliação por laboratório a qualidade da água consumida pela população do município de Formosa e seus distritos. 069/18, implantar centro de zoonoses no município de Formosa para realizar recolhimento de animais soltos nas ruas, vacinação, castração, adoção e saneamento ambiental, entre outros. 444/18, realizar concurso público para médico veterinário para atuar junto aos departamentos de pecuária e meio ambiente. Número 445/18, realizar nos animais das espécies equina, assicino e muares recolhidos e apreendidos nos logradouros públicos, exame de sangue por médico veterinário para verificar a existência ou não de anemia infecciosa e mormo, de acordo com a legislação estadual aplicável. Vereador Bruno Araújo, indicações. 503/18, providenciar revitalização e também uma limpeza geral nos canteiros central da Avenida Senador Coimbra Bueno, Jardim Triângulo. 504/18, viabilizar recapeamento asfáltico da Rua 20, no Jardim Bela Vista. Número 505/18, realizar reposição das lâmpadas queimadas nos postes de iluminação pública na Rua José Malheiros, proximidades do número 47, no setor Abreu. Vereador Mundim, indicações. Número 100/18, fazer operação tapa-buracos no final da Rua Chile, no bairro Jardim das Américas. 101/18, fazer operação tapa-buracos nas ruas 1, 2, 9 e 10 do bairro São Benedito. 102/18, fazer operação tapa-buracos na rua Colômbia, no bairro Jardim das Américas. Número 105/18, providenciar reconstrução asfáltica da Avenida Circular do bairro São Benedito. Vereador Eduardinho de Paiva, indicações. 183/18, fazer revitalização, colocação de bancos e luminárias na pracinha da Rua do Brejão, Distrito do Bezerra. 184/18, providenciar cronograma para retirada regular dos lixos contaminados das UBSs do município. 185/18, disponibilizar um servidor da Guarda Municipal para as escolas municipais, priorizando a entrada e saída dos alunos do nosso município. 186/18, fazer campanha educativa para doação de sangue em nosso município. 190/18, fazer operação tapa-buracos e recapeamento na rua Catine, no Jardim Califórnia. Vereador Genedir Ribas. 374/18, construir ciclovia na Avenida A, setor Rosa Maria. 375/18, cumprir a lei número 356/16, que dispõe sobre o controle e a prevenção a dengue, zika vírus, febre amarela, chikungunya e síndrome de Guillain-Barré. 376/18, implantar hortas nas escolas da rede municipal de ensino. Vereador Joel Strovão, indicações 169/18, fazer operação tapa-buracos na rua Venceslau Brás, setor Pampulha. 170/18, fazer revisão dos postes de iluminação, localizado na rua 2, no bairro Santa Rosa, próximo ao Brocotó. 171/18, fazer operação tapa-buracos na rua 29 de maio, bairro Vista Alegre. Vereador Luciano Martins, indicações 362/18, providenciar recapeamento asfáltico na Avenida Crixás, distrito do Bezerra. 363/18, providenciar colocação de contêiner de lixo em frente aos bares e restaurantes na Lagoa Feia. 364/18, providenciar colocação de lixeira na extensão da margem da Lagoa Feia. 365/18, reformar e ampliar a Praça do Estudante, no Distrito Bezerra, com projeto paisagístico, incluindo a instalação de fonte ornamental de água, iluminação, bancos e demais melhorias. Números 366/18, providenciar a construção de um quebra-molas na Avenida Principal, próximo ao Quero Gás, no Distrito Bezerra. 367/18, construir um vestiário no campo de futebol no bairro Vila Verde. Vereador Macarrão, indicações 56/18, providenciar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Lindolfo Gonçalves, no setor Nordeste. 57/18, viabilizar estudo para colocação de grade e proteção no bueiro da Avenida B, no bairro Parque Vila Verde. Vereador Professor Rafael, indicações 436/18, realizar estudo para criação de um cruzamento na Avenida João Luiz do Espírito Santo, na rotatória do supermercado Bretas. 437/18, realizar estudo para criação de um parquinho no cruzamento da Rua Modesto de Melo com a Rua Trajano Dutra, no centro.
Em discussão, as indicações. Não havendo discussão, todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo, assim para ser encaminhada às secretarias competentes. Nesse momento, passamos para as moções. Vou passar aqui a presidência para o vice-presidente, professor Rafael, que para mim fazer a defesa da moção.
Moções. Matérias de discussão e votação única. Vereador Mundim, moção de congratulação, número 002/18, ser encaminhada aos senhores Major Elifas Silvas Alencar, comandante do 16º Batalhão de Polícia Militar, 1º Sargento Márcio de Paula Geraci, Cabo João Lopes Neto, Soldado Demis Venâncio Barbosa e Soldado Rafael da Silva Dias, em reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade formosense, relatados na ocorrência RAI, número 5583828.
Senhor presidente, sugerir a leitura conjunta das duas?
É, fazer a leitura das duas, que aí nós...
Moção de congratulação número 003/18, a ser encaminhada aos senhores Major Elifas Silva Alencar, comandante do 16º Batalhão de Polícia Militar, 1º Tenente Marcelo Rodrigues de Almeida, Cabo Rangel Wender Rodrigues, Cabo Christian Pereira do Amaral, Cabo Leandro Magela Souto, 2º Sargento Ricardo Esley Lopes Rebustini, Cabo Eliardo Amado, Soldado Tiago Roberto Gomes da Silva e Soldado Liardo Gerlis Lopes Rebustini, em reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade formosense, relatados na ocorrência RAI número 5548027.
Moção em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Edmundo Nunes Dourado, Mundinho.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero aqui ressaltar que essa moção foi de autoria não só do vereador Mundinho, mas também do vereador Macarrão. E também eu tenho certeza que estendeu aos demais vereadores por se tratar de uma moção de, com alta relevância pelos ocorridos durante os relatórios assim, que foi apontado. E eu tenho essa convicção, não só pelos relatórios apontados, mas pelas circunstâncias que esteve esses dias que aconteceu esses autos de infração aí na nossa cidade. Eu tenho certeza que todos os nobres colegas, vereadores... Vou pegar a indicação. Nobres colegas, vereadores, que na ocorrência 5583828, tenho a certeza que, juntamente com o nosso comandante, o Major Elifas, que aqui eu quero agradecer de público e registrar em ata, pelo excelente trabalho junto com os demais profissionais da área de segurança pública. Quero aqui que nessa ocorrência teve o trabalho aí de vários policiais, sabendo de que realmente dos acontecidos que foi ali naquela saída, foi na saída sul da nossa cidade, onde que pode-se dizer que não só de dois elementos, mas sim de uma quadrilha. Uma quadrilha que amedrontava a cidade de Formosa. Por várias vezes, essa quadrilha foi noticiada, foi filmada, graças à inteligência aí dos bravos guerreiros policiais, conseguiu interceptar realmente essas pessoas que estavam fazendo essas desordens. Só num estabelecimento, nos últimos 90 dias, foi 5 vezes que esses cidadãos. Agora vocês analisam. 2, graças a Deus, que eles ficaram para trás. Você já pensou que fosse o proprietário, se fosse um cidadão de bem que estivesse ali naquela loja de celulares? Você já pensou se fosse eles que estivessem lá? O que seria? Podia ter até troca de tiro, ter alguma coisa. Então, nós temos aqui que parabenizar vocês, que eu vou citar o nome dos policiais que teve envolvido nessas duas, que nós estamos falando, são de 2 ocorrências policiais. Os policiais, começando por comandante, o Major Elifas da Silva Alencar, o comandante do 16º Batalhão, primeiro sargento Márcio de Paula Geraci, o cabo João Lopes Neto, soldado James Venâncio Barbosa, soldado Rafael da Silva Dias, esses aqui em reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade de Formosa, relatado na ocorrência 5583828. E também, da mesma forma, a moção 003-2018, encaminhada também ao Major Elifas da Silva Alencar, comandante do 16º Batalhão de Polícia, o primeiro-tenente Marcelo Rodrigues de Almeida, e aqui quero até comunicar que o tenente Rodrigues não pôde estar presente pela passagem do irmão dele, que está sendo até velado nesse momento, né? Ele não pôde estar presente, mas assim, a toda a condolência aí à família do tenente Rodrigues. Também o cabo Rangel, o Ender Rodrigues, cabo Cristian Pereira do Amaral, o cabo Leandro Magela Souto, segundo sargento Ricardo Wesley Lopes Rebustino, cabo Eliardo Amado, que aqui, em nome do Eliardo, cumprimento a nossa assessoria jurídica da Câmara, a doutora Maria Liz, que se faz presente. Obrigado pela presença. O soldado Tiago Roberto Gomes da Silva, o soldado Liardo Jales Lopes Rebustini, em reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade Formosa relatada nas ocorrências. Inclusive, uma das ocorrências foi a apreensão de 105 quilos de droga no setor sul. Agora vocês imaginam, 105 quilos, diz que a casa era a casa abandonada, mas eu tenho certeza que foi pelo trabalho de inteligência da polícia. Então nós temos que aqui agradecer, parabenizar vocês que não teve êxito nessas operações, saiu são e salvo, que sabe que de muitas vezes, pelos conteúdos de 100 quilos de droga, uma quadrilha assaltando por vários dias, para vocês terem noção, enquanto parte da quadrilha roubava a loja, parte da quadrilha estava para dar cobertura. E a inteligência, porque policiais aqui acompanhando o roubo dos malandros e também policial acompanhando a movimentação da quadrilha que estava dando suporte. Então nós temos que parabenizar, reconhecer, é onde eu falo e muitas vezes eu tive em várias reuniões do Conselho de Segurança Pública do município, onde eu falei, promotores públicos e o judiciário, tinha que olhar muito bem nessas ocorrências e na forma que realmente, às vezes, até pune policiais pela prática da segurança. Agora você vê, às vezes, muitos marginais desses, às vezes, a sorte dele é quando rouba e deixa, às vezes, um policial vitimado. Graças a Deus, nos últimos momentos, na cidade de Formosa, nós não tá registrando isso, mas teve policial aqui, por exemplo, já foi atingido. Eu posso citar o nome dele aqui, nosso bravo Geraci, que muito trabalhou não só pela comunidade Formosa, mas também pela segurança nacional. Então, eu quero aqui parabenizar vocês pelo ato de bravura de vocês. Se eu pudesse dar mais homenagem para vocês, fora essa que nós estamos fazendo essa moção no dia de hoje, é pelo respeito, pela dedicação de vocês, pelo trabalho de vocês, de cada dia que vocês prestam um trabalho de excelência para a nossa comunidade. Às vezes a pessoa fala, cidade Formosa está violenta, várias outras cidades, mas se olhar o feito da polícia em apreensão de arma, em apreensão de droga, em apreensão de malandro, de fugitivo, que às vezes sai de vários lugares, até fora de estado, aí do Pará para cá, e são apreendidos e tirados de circulação. Então, aonde que nós temos que parabenizar esses bravos guerreiros? Então, eu peço os nobres colegas, inclusive, essa fala também é a fala do vereador Macarrão, e também os nobres colegas vereadores vão ter a oportunidade aí de estar apreciando essa moção e peço que vota favorável, que é uma moção que vem de encontro à realidade e pelo trabalho justo que a Polícia Militar se faz no nosso município. Muito obrigado a todos.
Senhor presidente.
Tendo em vista que o senhor já terminou a defesa, eu gostaria de repassar os trabalhos para a Vossa Excelência. Pode? Dando continuidade, passo a palavra primeiro ao vereador Domingos Filho, que tinha pedido primeiro. Segundo, eu passo para o senhor.
Senhor presidente, nobres colegas, a gente fica satisfeito de saber que, mais uma vez, a polícia da nossa cidade, do nosso estado, está aqui, junto de nós. Já falei várias vezes aqui, na casa, que sou fã da nossa polícia, porque, realmente, a polícia que nós temos hoje é uma polícia presente. É uma polícia que dá segurança para as crianças, dá segurança para os jovens, dá segurança para as escolas e dá segurança para o nosso município. A realidade é essa, porque hoje os nossos policiais tinham que receber, era todas as sessões os policiais tinham que receber moções de congratulações pelo trabalho que vem fazendo pela nossa sociedade. Nós observando esses meninos de roupa preta, são guerreiros, são bravos. A polícia do serviço de inteligência é um serviço que chega ao criminoso e repassa para a polícia de roupa preta. É muito bom saber que esses homens estão trabalhando pela nossa família, pela nossa sociedade. E hoje o respeito que nós temos pela polícia, tem vários amigos dentro da polícia, certo? A gente vê que é um trabalho que está fazendo em conjunto, buscando levar o bandido para a cela e vendo o cidadão de bem, aonde tem o cumprimento, aonde tem aquele abraço, aquele aperto de mão. Porque a nossa polícia conhece quem é bandido e conhece quem está entrando no mundo do crime e conhece quem é gente boa. A gente vê porque essa polícia de Formosa e do estado de Goiás é uma das melhores polícias do Brasil. Porque a gente vê algumas situações de algumas polícias em alguns estados aí que é meio complicado. A gente vê nos telejornais, vê na mídia nacional e a gente vê várias situações que infelizmente não tem condição nenhuma. Mas a polícia nossa é preparada. Agora mesmo nessa formação desses novos soldados que estão chegando aí na praça, a gente observa como que esses soldados estão ali, ó, fazendo o seu treinamento, tá preparando para receber o cidadão do bem e também prender os bandidos da nossa cidade. Então, senhor presidente, eu quero parabenizar o senhor, quero parabenizar o vereador Macarrão, quero parabenizar também ao major Elifas também e vários outros que passou nessa cidade e deixou o seu legado, deixou o seu nome dentro da nossa cidade. Porque a gente fica satisfeito de saber que hoje é confronto de polícia com bandido, quem se lasca é só bandido. Então a gente já fica satisfeito quando a gente vê uma viatura do CPT nas ruas, próximo à casa da gente, a gente sabe que a gente está com segurança. Quando a gente observa alguns amigos também aí da polícia, de inteligência, que a gente tem conhecimento, a gente sabe que ali eles estão desvendando alguma coisa, certo? Então é muito importante para nós saber que nós temos uma polícia hoje que é referência nacional no nosso país. Tem o Geraci também, que já fez parte da Força Nacional, né? Vários policiais de Formosa que foi operar na Força Nacional. A gente fica satisfeito de saber que esses policiais são policiais realmente que são treinados. Quando o ex-secretário de Segurança Pública, que é hoje o nosso prefeito de Formosa, trouxe também o helicóptero para Formosa, a gente viu que nós utilizamos policiais de Formosa para trabalhar naquele helicóptero. Então é muito emocionante a gente saber que hoje nós temos a polícia preparada para o que der e vier, certo? O que o vereador Edmundo Nunes falou, o presidente, é realidade. Hoje o bandido é pouco segundo, é só a polícia ter conhecimento, vai no encalço e realmente está com as algemas de prata no braço, aonde vai para o CIOPS para ser preso. Quero agradecer ao presidente, muito obrigado a todos, e voto, se for 20 vezes, moções de congratulações aqui, eu vou estar junto, votar, porque nós temos a polícia de verdade. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, quero cumprimentar, boa noite, nossos demais pares vereadores, cumprimentar aqui nosso público presente, nosso secretário de Finanças, doutor Beto, aqui presente, muito obrigado pela presença, cumprimentar aqui também a doutora Maria Alice, fiquei feliz de vê-la aqui, pensei que estava já voltando, doutora Maria Alice, mas é bom tê-la aqui conosco, e cumprimentar, senhor presidente, aqui os nossos homenageados, todos os policiais militares já aqui nominados, e eu queria citar aqui na pessoa do nosso comandante Major Elifas, pessoa que temos recebido aqui em Formosa, Major Elifas, e pessoa que o senhor temos visto se doado já aqui por Formosa, com toda a sua família, abraçando aqui realmente a nossa cidade. E queremos assim fazer a recíproca verdadeira, também está abraçando o senhor pela força do trabalho que tem demonstrado aqui na nossa cidade. Como o vereador Domingos disse, falar da eficiência da nossa polícia militar, especialmente aqui em Formosa, que temos visto, é retórica. Em diversas ocorrências, mas nessas duas aqui, em especial, que são destacadas, temos visto, sim, a eficiência de todos vocês. E a gente tem, sim, que congratular, parabenizar, e se fosse possível, era realmente dar uma premiação a todos vocês que resguardam realmente a vida de nós, cidadãos. Queria dizer, nosso comandante, que a eficiência da tropa reflete a eficiência do seu comando, e a gente quer aqui reconhecer isso na pessoa do senhor, parabenizar pelo trabalho desenvolvido e com todos os policiais, e parabenizar a Polícia Militar, comandante, pelo trabalho desenvolvido com os seus policiais que estão formando. Tenho meu filho que está ali cursando, fazendo curso de formação da Polícia Militar, foi aprovado em concurso, e eu vejo a motivação dele ali no curso que ele está realizando ali no nosso quartel. Está sendo muito bem preparado, muito bem motivado para a realização do seu serviço, e eu espero que realmente no desempenho das suas funções ele possa ser tanto quanto esses policiais militares que aqui estão representando toda a tropa aqui de Formosa. Parabéns a todos vocês, peço sempre a Deus que possa guardar vocês nos momentos ali de intempéries, momentos de enfrentamento com a bandidagem, que realmente ali está colocando a vida de cada um de vocês em risco para proteger as nossas vidas, de nosso cidadão, demais cidadãos aqui civis. Parabéns, que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Parabenizando também ao nosso vereador, presidente Mundim, vereador Macarrão, são propositores das moções, parabenizar pela lembrança, pelo reconhecimento e pelo encaminhamento das presentes moções. Muito obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras.
Com a palavra, vereador Genedir Ribas.
Senhor presidente, nobres colegas, nosso secretário de Finanças, nosso amigo Couto. Major Elifas, seu trabalho o senhor vem fazendo igual mineirinho, né? Vem comendo pelas beiradas, vem ajeitando devagarinho. E eu parabenizo o senhor, sua tropa, pelo trabalho que tem feito. E mostrar que Formosa aqui tem lei e ordem, né, major. Eu acho que nem o vereador aqui é contra as atitudes que vocês estão fazendo. E o vereador que vem falar isso, né, Luziano? É porque ele merece levar as borrachadas nas costas, se for para defender um malandro. E aqui eu acho que não tem, senhor. Graças a Deus, major. Então o trabalho que está precisando a cidade, que quando o senhor chegou aqui, o senhor viu como é que estava um pouquinho... Estava uma flor da pele, estava achando que estava mandando, a gente sentiu que amenizou. E a segurança de nós, comerciantes, moradores, depende todo de vocês esse trabalho. A gente sabe da luta, sabe como o nosso presidente falou, o vereador Mundinho, a respeito das leis também, do judiciário, que tem inibe, eles mentem, eles fazem de tudo para ofender o trabalho de vocês. Mas eles têm que saber e colocar no lugar deles, saber quem é que manda nessa cidade, trabalha para isso, vestiram a farda, foi para isso, não foi para brinquedo, né, major? Então, acho que vocês estão de parabéns, vereador Macarrão, por prestigiar isso. Como diz o vereador Domingos, deveria ter uma moção cada semana, deveria ter uma moção a tropa pelo trabalho feito, fora aquele serviço que a gente nem fica sabendo, mas é um serviço importante. Então fica aqui, major, e aos demais da tropa, os parabéns, e principalmente que Deus abençoe quando vocês saem da porta da casa de vocês e que voltem cansado, mas voltem para a casa de vocês tranquilo e salvo. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Netinho Lacerda.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas. Agradecer a presença do público presente. Agradecer a presença do secretário Guto. Eu quero te parabenizar, presidente, pela essa moção, merecida moção. Aos nobres colegas aqui, eu só tenho a agradecer. Agora, o que a gente fala do Elifas, eu acho que, pelo comandante que vocês têm, é o que mostra que vocês são. Se vocês tivessem um comandante ruim, vocês também não estavam fazendo nada. Então, eu parabenizo o comandante Elifas, porque de todo órgão, gente, se botar uma pessoa que não sabe comandar o órgão, não vai para frente. Eu já tomei conta da iluminação pública, tem muitos secretários, o cara fala com o secretário, a secretaria está fazendo. Está fazendo porque tem um bom gestor, tem uma pessoa que toma conta. Então, eu parabenizo o Major Elifas. Eu não conhecia ele direito. Eu até falava assim, mas caboclo, parece que não é muito assim, não. Mas depois que eu passei a conversar com ele, eu vi que ele é pessoa do pulso firme, e eu acredito nas palavras dele. Muito obrigado, gente.
Com a palavra, vereador Miro Baix.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes, público presente. Eu dou meu boa noite em nome do comandante, o Major Elifas, sua esposa. Dou boa noite também para o Cristian Amaral, meu irmão, para o Souto, todos os policiais aí que fazem presente. Nosso amigo Rangel também está aí. O pessoal que trabalha na inteligência da polícia, que se brincar é uma das partes mais importantes. E ser policial não é uma coisa fácil. Eu convivo com muitos policiais, sei que não é uma coisa... Que não é fácil mesmo, porque o policial ele levanta cedo, ele não sabe se ele vai voltar para casa. Porque, ainda mais, nossa cidade, que é no meio do país, vem situações de todos os jeitos. Essa situação que teve mesmo ali na saída sua ali, logo depois da ação, eu passei por lá, sabe? Mas, assim, o cidadão tem que ser sangue do oi mesmo para ser policial. Não é para qualquer um, não. Porque o bandido tira a arma para te matar, que ele tira a arma é para te matar. Se você não for muito bem treinado para defender sua vida, sua mulher vai chorar, sua mãe vai chorar, seus filhos vão chorar. Isso aqui que essa casa está fazendo é o mínimo por vocês, entendeu? É o mínimo que a Câmara de Vereadores tem por reconhecer o trabalho de vocês perante a sociedade. Porque todo problema que tem, chama a polícia. Pode ser briga de vizinho, pode ser o que for. Mas quando a coisa é séria mesmo, se você não agir com o pulso firme mesmo, a coisa pode ficar muito ruim para vocês. Entendeu? Vocês que são o da ação mesmo, que são o da rua, é os primeiros a ser atingidos. Graças a Deus, a gente aqui em Formosa raramente vê um policial sair na desvantagem. Graças a Deus, todas as vezes vocês saem na vantagem, tem que sair mesmo, entendeu? Que vocês são os defensores da lei. Vocês são a lei na rua, para defender a comunidade mesmo. Que não é uma coisa fácil. Eu queria deixar, Major, meus parabéns mesmo para toda a tropa, em nome do senhor, em nome dos policiais citados aqui, de todos que saem, que levantam cedo para defender a lei, para fazer a sociedade funcionar. Vocês estão de parabéns. Isso aí é o mínimo. Eu vou falar igual o Domingos Filho falou. Eu também voto 50 vezes se for esse tipo de moção. Vocês estão de parabéns. Parabéns a todos vocês. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nema.
Senhor presidente, nobres colegas, eu também queria aqui parabenizar essa corporação em nome do Major Elifas. E boa noite, o secretário Guto também está aqui prestigiando. Boa noite a vocês. Dizer o seguinte, que nós temos que aproveitar esses momentos, até da polícia estar aqui, e para parabenizar mesmo por essa ação, né, o companheiro Mundim lembrou muito bem, né, de parabenizar os companheiros por essa ação e por outras várias ações que tem feito aqui em Formosa, mas dizer também ao companheiro Elifas que, e a nós temos consciência que ainda falta muito ainda para termos uma polícia, para termos uma segurança perfeita aqui no nosso município, na nossa cidade. Nós sabemos da violência, sabemos dos roubos que ainda existem em muitos locais, zona rural. Sabemos que ainda falta muito, mas eu quero aqui, antemão, parabenizar a GPT pelo trabalho que tem desenvolvido. É igual o Domingos Filho fala, quando a gente... quando o pessoal vê esses meninos de preto da CPT, o pessoal realmente intimida. Mas só lembrando que falta muito para termos uma polícia perfeita, mas sabemos também, Major, que a culpa não é sua. Sabemos que a culpa é do Estado, né, que precisa de ter mais consciência, de fazer concurso e colocar mais policiais na rua para intimidar a bandidagem. A gente vê aí não só no Goiás, mas todo o país. Quero parabenizar vocês pela coragem, né? Pela coragem, pela força, pela desenvoltura do trabalho que tem feito no município de Formosa. Parabéns a todos pela moção.
Com a palavra, vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, quero somente, senhor presidente, parabenizar, né, o senhor Major Elifas e todos os policiais aí que vai receber essa moção. E parabenizar também o vereador, o autor da moção, o vereador Edmundo, o vereador Mondinho, o vereador Macarrão, e dizer que tem todo o meu apoio. A Polícia Militar de Formosa, do Estado de Goiás, faz um grande trabalho, e a gente pôde observar tanto que a comunidade formosense ficou satisfeita desse ato de bravura dos senhores. Então, parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, senhor vereador Carlinho da Vila.
Boa noite a todos. Quero parabenizar o Mundim e o Macarrão por essa moção. Também quero parabenizar o trabalho da Polícia Militar na nossa cidade, na pessoa do comandante, e também na pessoa do Márcio, cumprimentar todos os outros policiais. Conheço o trabalho de muitos de vocês e sei a dedicação que vocês fazem o trabalho de vocês. Como eu acho que foi o Miro que falou, vocês saem para trabalhar com o objetivo de voltar para casa, mas nem sempre acontece isso, né? Em Formosa, graças a Deus, todos estão voltando, e pelo trabalho, a preparação e tudo. Às vezes, em grandes cidades, aí, a gente vê muitos irmãos de farda perdendo a vida, né? Por uma condição que o país apoia o bandido, vamos dizer que é o país. Não pensa que o policial está ali para defender a comunidade, para defender de uma maneira, de uma sociedade que a corrupção gera acontecer isso, para a polícia agir, porque sacou uma arma para vocês, vocês têm que defender a vida de vocês e de terceiros. Quero só parabenizar a todos vocês e que continue esse trabalho de determinação para a nossa comunidade. Parabéns a todos.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, quero primeiro parabenizar o vereador Mundinho, o vereador Macarrão, pela merecida moção. Quero também dar boa noite ao Major Elifas, né, em nome dele, eu dou boa noite a toda a equipe dele, dar boa noite à sua esposa Zelma, sua filha Débora, seja bem-vinda a essa Casa de Leis. E, em nome do Major, eu parabenizo toda a equipe. Já tive a oportunidade, o prazer de conversar algumas vezes com o Major e pude perceber o tamanho da sua competência, a sua visão de comando. Parabéns, realmente Formosa tem dado uma mudada. Aos pouquinhos o senhor vai ajeitando a casa, é assim mesmo. Né? E o que o senhor precisar e a sua equipe dessa casa estão à disposição. Parabéns pelo ato da equipe. Como os meninos falaram, né? Vocês saem de casa para o trabalho e não sabem se voltam com vida. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz e agradecidos e protegidos em saber que tem uma equipe como a do senhor, Major, na rua, aí, para fazer a segurança da nossa cidade. Parabéns.
Com a palavra, vereador Wenner Patrick.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite para o presente. Quase tudo foi dito, né? Eu só queria acrescentar aqui o ganho, né, que foi a vinda do Major para cá, pelo papel estrategista, né? Ele é um estrategista da segurança pública, né? Ninguém vê ele lá, mas a gente dá para sentir, qualquer cidadão sente a melhora que a segurança pública sofreu depois que ele veio para cá. Os meninos são nossa segurança, os meninos de preto aí realmente passa para a gente uma segurança muito grande. Demos uma moção para a equipe já naquele trabalho bacana que eles fizeram de levar aquela senhorinha para poder andar na viatura, que nunca tinha andado. Então mostra que é uma equipe que tem coração, que tem participação com a comunidade também. E bandido tem que ser de jeito mesmo, tem que ser chumbo, não tem outra conversa. Agradecer também por estar sempre atendendo a gente. Assim, senhor presidente, acho que 2 ou 3 dias após esse ocorrido aí, nós tivemos outro ocorrido, que foi 2 jovens baleados, e foi para o hospital municipal, numa situação muito ruim, inclusive um faleceu, o outro salvou, e a gente ali atrás de UTI e cuidando, e a gente recebeu uma mensagem do SAMU que os bandidos estavam ameaçando entrar e invadir o hospital, né, para poder terminar de matar os meninos lá. E aí eu fui até a casa do presidente, né, conversei com ele, e a gente junto aí fez contato com o major, comandante, e rapidamente, duas viaturas da polícia foram para lá e só saíram depois que tudo foi resolvido. Inclusive, uma ainda acompanhou o carro do SAMU até lá em Brasília para não ter problema nenhum. Então, parabéns. Vocês são um orgulho mesmo da nossa cidade. Continue dessa forma e, se depender de mim, vocês vão ter sempre todo o apoio dessa casa.
Com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, amigo Guto, secretário de Finanças, satisfação ver o senhor aqui. Eu quero aqui parabenizar o nosso amigo Macarrão, nosso presidente Mundim, por pessoas que realmente cumprem com o dever de proteger a nossa cidade e a nossa sociedade. Pessoas que põem o peito, a bala, a um tiro, onde deixa sua família em casa rezando, saber se vai voltar no outro dia cedo. Quero aqui parabenizar Major Elifas, que a gente teve a satisfação de conhecer. Quero parabenizar o Sargento Márcio, Soldado Delimes, Soldado Rafael, o Tenente Marcelo, o Cabo Rangel, o Cabo Christian, o Cabo Leandro, o Sargento Ricardo, o Cabo Eliardo, o Sargento Tiago e o Soldado Eliardo. São pessoas que eu sei como a sua família deve pensar quando vocês saem de casa. Que Deus abençoe vocês pelo grande e bonito trabalho que vocês fazem, apesar de muitas vezes não ser reconhecido pelo Estado e muitas vezes nem pela população. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, bem rapidamente, quero cumprimentar os vereadores Mundim, vereador Macarrão, pela propositura, por essa ótima moção de congratulação, né, cumprimentar o Major Elifas, o cumprimentando, cumprimento a todos do 16º Batalhão da Polícia Militar, o CPT. Sabemos da dificuldade que é trabalhar na segurança pública, não só da nossa cidade, mas também a nível nacional, né? Falta muitos recursos, falta armamento, às vezes os bandidos têm mais armamento que a própria polícia, né? Então, com esse trabalho de estratégia, esse trabalho que vem sendo feito aqui no município, nós temos visto e colhendo os frutos agora. Quero fazer das palavras dos meus colegas, as minhas palavras, que vocês continuem com esse empenho, lutando por essa nossa cidade, que eu tenho certeza que tem tudo para caminhar melhor na área da segurança pública. Meus parabéns a todos, que Deus os abençoe a cada dia. Sabemos que cada dia é uma luta, né, como já falado, até chegar em casa. Mas com fé em Deus, no Divino Espírito Santo, tenho certeza que as coisas acontecem. Obrigado, presidente.
Antes mesmo da gente... Vereador Seguin, com a palavra.
Boa noite a todos, senhor presidente, novos colegas. Eu só queria agradecer e muito obrigado por vocês terem feito para a sociedade Formosa. Eu já precisei de vocês várias vezes e sempre fui bem atendido. Muito obrigado. Um abraço a todos.
Netinho, rapidinho.
Só uma coisinha que eu esqueci. Além de oprimir, bandido e tudo, eu conversei... Lá em Santa Rosa está um caso sério com polícia. Eu estava conversando com o major, ele fez um papel, falou para mim uma coisa que eu nunca vi nenhum comandante falar. Eu falei que o povo está querendo fazer um abaixo-assinado para levar para ele. Ele falou que não precisava não, que podia fazer a reunião, que ele ia lá conversar com a população para ver os anseios. Isso é o papel também da polícia, não é só oprimir. Então, eu parabenizo o major por isso também, viu, major? Que eu esqueci de falar, por isso que eu falei. Agradeço. Obrigado.
Vereador Mundim.
Nobres colegas, eu não poderia deixar de registrar que os dois bandidos mortos, quando a polícia militar chegou no local, que visualizaram o carro dos bandidos, assim, quando eles viram que não tinha a mínima condições de por enfrentamento com o carro em disparada, se desceu do carro e imediatamente proferiu tiros contra a viatura e contra os policiais. Então, por isso, teve, da forma eu, quem é isso, eu não sou um perito, mas não sou ninguém para julgar um ato desse, mas foi de conta da realidade. Eu acho que quem procurou o desfecho daqueles dois bandidos que ficou mortos lá no local, mas foi pela covardia que eles fizeram. Eles tentou atingir a polícia para poder ser o alvo dos bandidos. Aí é que a gente fala, graças a Deus, foi os alvos dos bandidos é que ficaram lá. Então, quer dizer, que nós, aqui, nós temos que olhar com carinho essas moções e falar que realmente os fatos da verdade é porque o que ocasionou as duas mortes foi pelo enfrentamento dos bandidos, assim, com a arma e atirando aí na direção dos policiais. O que os policiais poderiam fazer? Da mesma forma, se proteger, e aonde que veio a óbito dois bandidos. Graças que foram os bandidos e os policiais estão aqui hoje para receber não só a moção e estar aí digno dos seus trabalhos e com seus familiares. Muito obrigado a todos.
Senhores vereadores, público presente, quero também reconhecer aqui a presença de algumas pessoas que nos deixa muito felizes e abrilhanta sempre a nossa casa. Dr. Hubert, do Jurídico, o Guto, Finanças, secretário de Finanças, o Beto da Contabilidade estava aqui com a gente, o Arley Viana, do Supervisor do VaptVupt. Obrigado aí pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Peço também licença ao novo presidente, que eu quero tecer comentário à vossa propositura e dizer da nossa felicidade, do nosso reconhecimento, nosso respeito por essa moção. É um trabalho que precisa realmente de ser percebido, um trabalho tão importante da ordem social, da forma com que está sendo conduzido. A gente percebe, Major Elifas, que substituir alguém competente é muito difícil, e o senhor já está demonstrando isso. Major Moura fazia isso com muito brilhantismo na nossa cidade, tinha o reconhecimento dessa casa, dos pares aqui presentes, uma pessoa que tem o nosso respeito. E o senhor, como foi falado aqui agora há pouco, chegou devagarzinho, e o senhor, com o seu carisma, com a sua forma de lidar, já tem deixado a sua marca. E eu tenho certeza que nós vamos lutar ao seu lado para que o senhor permaneça, e que o senhor venha trazer bons frutos para Formosa, como o senhor já está apontando o trabalho do senhor. Estenda, por favor, a toda a sua equipe, o nosso reconhecimento, nossa admiração, a todos aqueles que já foram mencionados. Eu quero endossar cada fala aqui dos meus colegas vereadores, que debruçou aqui hoje e declinou aqui hoje um carinho e respeito por todo o trabalho que vocês têm dado à nossa cidade, à nossa segurança. Muito obrigado. Nosso respeito e admiração a todos vocês. Passo, então, para a votação. Peço ao primeiro secretário que faça o recolhimento dos votos.
Como voto, vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Jurandir de Oliveira.
Sim.
Ceguinho.
Sim.
Nema.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Eduardinho de Paiva.
Sim.
Genedir Ribas.
Voto sim.
Luciano Martins.
Sim.
Miro Bikes.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Joel Strovão.
Justificando meu voto, quero aqui parabenizar o Major Elifas e toda a sua equipe, tá? Meu voto é sim.
Roberta Brito.
Voto sim.
Wene Patrick.
Sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim.
Tendo em vista para poder entregar a moção, eu suspendo a sessão por... A moção aprovada pela maioria e suspendo por 5 minutos para a entrega da moção.
Thank you.
Retomando os trabalhos, gostaria de repassar a presidência para o nosso presidente Edmundo Nunes Dourado Mundim. Obrigado.
Quero aqui agradecer a intervenção do nosso vice-presidente. Muito obrigado aí por estar conduzindo os trabalhos. Muito obrigado. Quero aqui também registrar a presença do secretário de Finanças, o Guto, Beto, Contabilidade, e o Hubert, Jurídico. Muito obrigado pela presença de vocês. Nesse momento, passamos para a ordem do dia. Como não tem matéria para a ordem do dia, passamos para o tema livre. Com a palavra o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, eu queria lembrar os vereadores, amanhã às 10 horas, no gabinete do presidente, vai vir os três comandos do Exército aqui. E seria bom a presença de todos. É porque eu tinha marcado audiência para ir lá. Aí ele se ofereceu para vir uns três aqui. Quem puder estar às 10 horas, vai ser no gabinete do presidente Mundim. Só lembrando os vereadores aí, tá? Obrigado.
Com a palavra, vereador Carlinho da Vila.
Senhor presidente, nobres colegas, quero cumprimentar meu amigo Beto, amigo Guto, pela presença, e também quero registrar o que foi decidido pelo Supremo sobre as guardas municipais. As guardas municipais agora passam a ser reconhecida como força de segurança. A Ordem dos Policiais do Brasil reconhece que das forças de segurança é a terceira que teve mais mortes nos primeiros 10 meses de 2016. E agora a Guarda Municipal ela vai ter aposentadoria especial. É com muita alegria que é reconhecida que é uma luta de muitos anos, né? E a Guarda hoje se encontra como força de segurança. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, nobres vereadores, mais uma vez, né, eu venho aqui na Câmara reportar o quão esta casa está desmoralizada. Quando eu recebo uma resposta de um ofício desse, eu lembro do professor Rafael, que não tem resposta a nenhum ofício, que essa casa de lei não tem resposta a nada. No dia 5 de dezembro, eu e o vereador Joel Strovão fizemos um requerimento aqui no plenário para o então secretário Ricardo Salles. Solicito a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, satisfeitas as exigências regimentais, requerer o senhor Ricardo Salles, secretário municipal de saúde, solicitando que sejam providenciadas as informações referentes à folha de pagamento detalhada, em nome, cargo, lotação, salário de todos os profissionais da saúde credenciados referentes ao mês de novembro e dezembro. Esse requerimento tem a finalidade de analisar os cortes nos salários dos funcionários da saúde realizados no mês de novembro, para que possamos nos posicionar e dar o devido esclarecimento aos funcionários. O secretário, senhor Tibério, mandou a seguinte resposta. Após cumprimentá-la em resposta ao ofício número 61 de 2017, referente ao requerimento 026 de 2017, acerca da solicitação de informação alusivas à folha de pagamento detalhada com nome, cargo, lotação e salário de todos os profissionais credenciados da saúde, atinente aos meses de outubro e novembro de 2017, sirvo-me do presente para informar que a gestão não fará o encaminhamento das referidas informações, em consonância à Lei Federal número 12.527/2011. E em respeito à hipótese do sigilo ao acesso à informação. Tendo em vista, senhores, que essa lei é a lei de acesso à informação, só que a Constituição, ela nos dá ao vereador a função de fiscalizar. Então, se nós, vereadores, não podemos fiscalizar porque o secretário fala que é sigiloso, eu não estou pedindo endereço de casa, eu não estou pedindo nada além de ter acesso à informação, à folha dos pagamentos dos credenciados que não está no portal da transparência, que inclusive está fora do ar há alguns dias, não sei se voltou hoje. E ele me fala que é sigiloso, que a gente não pode ter acesso. Então, se nós, vereadores, que fomos eleitos democraticamente para estar representando a população de Formosa, os distritos e a zona rural, não podemos ter acesso à informação, não podemos fiscalizar. Quem é que vai poder? Está na Constituição, o vereador é eleito para fiscalizar, mas é negada essa informação a nós. É sabido que essa informação a gente tem como obtê-la no TCM, porque eles têm que estar alimentando o sistema. É trabalhoso, dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que pesquisar nome por nome, né? Mas você tem um acesso. Então, por que negar essas informações para casa? Nós somos aqui fantoche do povo. O que é que nós somos? Eu fui eleita para fiscalizar, mas quando eu peço a fiscalização, ele me fala que são as informações sigilosas. Né? Foi um ofício assinado pelo Tibério e pela Camila, assessora jurídica. Mas fala que é sigilosa, que nós, vereadores, representantes do povo, não podemos ter acesso. Se nós não podemos, imagina o povo. Como que fica? Sim, vereador.
Eu também tenho a mesma reclamação, porque só com o doutor Tibério, porque a gente chama ele doutor Tibério, senão ele acha ruim. Só com o doutor Tibério, eu já tenho mais de 10 ofícios de pedido encaminhado e sem resposta. 2 pedidos para ter acesso à farmácia municipal, que não tem remédio. Depois de se comprar 9, 10, 11, 12 milhões de remédio, a farmácia municipal não tem remédio, não tem omeprazol, não tem fita de glicemia, não tem a maioria dos remédios básicos, muito menos os mais caros, e também foi negado. Assim, e eles agem com a gente com deboche, viu? Não é assim na seriedade, não. Então, realmente é isso, mas a certeza que eu tenho, vereador Roberto, é que a população está vendo. A população está vendo, a gente tem dialogado com a população, eu tenho mostrado cada ofício para a população. Hoje, coincidentemente, não falei com a senhora, mas hoje eu pedi para a minha secretária ela fazer uma lista de tudo que foi pedido e que já passou do prazo legal de ser entregue, e vamos mostrar para a população que a prefeitura não quer transparência. Essa gestão é a gestão da falta de transparência.
Então, fica aqui a minha indignação com essa resposta ao ofício, que a informação é sigilosa, e o vereador não pode ter acesso a essas informações. E eu também quero, né, mostrar mais a minha indignação pela forma que o Dr. Bruno Aires, psiquiatra, está sendo tirado do CAPS. Né? Então, assim, eu não sei o que é que passa na cabeça dessa gestão de tirar um psiquiatra dessa forma. Dr. Bruno tem mais de 10 anos. Psiquiatria, eu falo com propriedade de causa, pois tenho especialização na área de psiquiatria, de saúde mental, pela UNB. E não tira o psiquiatra da noite para o dia para os pacientes, não. Esses pacientes vão entrar em surto, vão dar trabalho para a família, vai dar trabalho para a equipe. Isso não se faz. Não quer renovar o contrato do doutor? Tudo bem, fala, doutor, a gente, aqui nós estamos mudando a nossa norma, vamos contratar os médicos só com CNPJ, não vamos contratar mais credenciado, porque eu conversei com o doutor Bruno e ele falou que foi falado com ele que a contratação de médico agora é com o CNPJ. Como o doutor Bruno é concursado no GDF, ele não tinha como fazer CNPJ, que tinha que abrir firma com sócio, então para ele não era interessante, mas ele quer continuar no município como credenciado. Ele mandou essa mensagem para a Mônica Espíndola e ela não retornou nem nada, só chegaram nele e falaram assim, o senhor não precisa vir mais não, seu contrato encerrou, a partir de quarta já tem outro psiquiatra. Ele falou, não é dessa forma, eu tenho responsabilidade com meus pacientes. Não quer renovar o contrato do doutor? Tudo bem. Mas dá um prazo de 2 meses para trabalhar os 2 psiquiatras junto, para os pacientes adaptarem, para ter outro médico, né, para adaptar com aquele médico, até para aceitação terapêutica. Você não tira um psiquiatra de um paciente crônico, de um paciente mental crônico que está com aquele médico há mais de 10 anos, esse paciente vai surtar. Eu conheço paciente, quando ele ficar sabendo, ele vai vir quebrar a prefeitura, e quem estiver na frente vai ter que chamar SAMU, bombeiro, ou a equipe vai ter que ter uma articulação muito grande para segurar esse paciente. Não é só um, não, são vários pacientes. Os pacientes já estão desesperados, pacientes que não são internos do CAPS, já estão desesperados, ligando lá, falando, pelo amor de Deus, o doutor não pode ir embora sem ter uma consulta. Então, acho que tem que ter, no mínimo, o respeito com os pacientes daquela instituição, com os pacientes internos do CAPS. Tem que ter um mínimo de respeito. Porque ele está lá há muitos anos, já está encerrando, senhor presidente, ele já está lá há muitos anos com os pacientes. Se vocês não entendem de saúde mental, então deixa a coordenadora gerir, porque ela entende muito bem, fizemos especialização em saúde mental juntas, ela entende muito bem o que ela está falando, então conversa com a coordenação que entende e vê a melhor forma de estar fazendo essa troca do psiquiatra, não é tirando na marra, não. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador professor Rafa.
Eu queria... Senhor presidente, nobres colegas, queria rapidamente abordar duas situações aqui. A primeira é agradecer uma indicação que nós fizemos e nós fomos atendidos, mesmo porque eu levei em mãos essa indicação, foi lá para o superintendente Clésio, onde... É uma reivindicação do bairro lá, do meu bairro, de Jardim Oliveira. A gente tinha um grande problema lá de lixo sendo jogado. Eu acho que eu já abordei isso aqui em outra oportunidade. Muitas pessoas, uma prática, né, ficam jogando lixo ali no anel viário do Jardim Oliveira. Então, eu tinha feito a indicação, eu peguei essa indicação, botei debaixo do braço e fui lá no superintendente Clésio, onde eu quero aqui publicamente agradecer a atenção, onde ele prontamente, com a sua equipe, foi lá ver, nós fotografamos, nós tiramos ali todas as conclusões de que realmente, infelizmente, a população não tem um cuidado devido, sai de outros bairros, inclusive, para jogar esse lixo ali. Eu encontrei carcaça de animal, encontrei materiais de diversos tipos ali, de computadores, restos de computadores, televisores... Então, você vê assim que são açougues, são supermercados, uma série, materiais de construção, obras que estão jogando ali. Então, tem sujado bastante o nosso bairro. E foi feito um trabalho de limpeza. E eu quero também, nesse momento, no próprio ofício que eu solicitei, eu solicitei também que aos fiscais de obras, aí eu quero chamar a atenção dos senhores, o grande problema que o município enfrenta. Aproveitando até a presença do secretário aqui na Câmara, o secretário de obras precisa, os fiscais de obras, eles precisam ter acesso ao cadastro PTU. A gente entende que vocês estão migrando, está migrando um sistema, mas eles são corresponsáveis, os donos, os proprietários desses lotes. A gente tem que entender que a cidade precisa melhorar nesse sentido. Os proprietários desses lotes, eles são corresponsáveis, eles precisam ali, de acordo com a lei, fechar... fazer a manutenção daquela vegetação. Então, nós já pedimos isso diversas vezes, eu fiz requerimento, eu fiz indicação ao prefeito que liberasse aos fiscais o cadastro para que eles possam saber de quem são os lotes, para que eles possam notificá-los. Pasmem vocês, mas eles não conhecem. Eles vão soltar uma notificação, mas eles não sabem a quem notificar. Então, o vereador Jurandir, solicita isso novamente ao prefeito. Eu sei que está fazendo a migração de um sistema, que isso aí pode retardar um pouquinho, mas há mais de um ano eu fiz esse requerimento nesta casa, pedindo o efetivo cumprimento dessa lei, do Código de Postura do município, e que os fiscais de obra possam ter acesso definitivo ao limitado, obviamente, com as devidas limitações,
uma parte,
mas que eles,
vereador,
possam, por favor.
Uma parte. Foi aprovado nessa casa, no ano passado, um projeto de lei para notificar a prefeitura fazer a limpeza e aplicar a multa do IPTU. Né?
Com certeza. Isso foi feito. O Código de Obras, já de certa forma, já tinha essa previsão legal. Eu acho interessante fazer isso. Outro dia eu respondi uma pergunta da rádio, eu fiz a intervenção para defender a casa, não sei se vocês ouviram, mas havia um questionamento do radialista naquele momento que a prefeitura já pudesse encaminhar um projeto de lei, e eu fiz a intervenção dizendo que já existia a lei, que nós já fizemos a aprovação da lei, que nós só queremos o efetivo cumprimento da lei, das leis, e uma delas é o Código de Postura. Agora, como que os fiscais de obras eles vão notificar, sendo que eles não têm acesso ao cadastro aonde para poder notificar essas pessoas? Isso que é o nosso questionamento aqui. Eu espero que o líder de governo repasse isso para que a gente possa devolver à população. Então, o meu questionamento lá do anel viário foi tirado mais uma vez, porque na gestão passada a gente viu, o secretário também está aqui presente, ele fez toda uma limpeza naquela época, Mas, infelizmente, o poder público não tem como ficar limpando toda hora. A população, esse lixo não apareceu, não brotou ali. Alguém foi lá e jogou. Então, nós precisamos de uma educação ambiental, nós temos que alertar, nós temos que pedir para que as pessoas denunciem quem estiver jogando aquilo. Quem sabe a prefeitura abrir um canal melhor para essa denúncia, que a casa também possa fazer esse processo. Então é isso, quero deixar aí. E quero, por último, para finalizar, senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência por ter liberado esse auditório aqui para um curso que iniciou, um ciclo de palestras que eu tenho buscado, tenho trazido para a nossa cidade. Eu só fico triste uma coisa, senhor presidente. Eu não vi apoio desta casa. Eu não vi um vereador aqui apoiando. Eu não vi um chefe de gabinete, um assessor da casa para um curso que foi tremendo. Foi maravilhoso. Começamos ontem aí com um curso sobre meu negócio digital. Nós tratamos aqui de mídias sociais, falamos aí de Facebook, Instagram, como construir um conceito. Tudo isso que nós estamos vivenciando aí hoje. Trouxemos um palestrante excelente, especialista na área. Tivemos aqui a presença do superintendente Caburé, tivemos aqui a assessora do prefeito, Amanda, nós tivemos o CDL presente e os alunos da Faculdade de Camburi também estiveram aqui presentes. Foi excelente, senhor presidente. Então, muito obrigado aí por todo o apoio desta casa para a execução desse curso. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Nema.
Senhor presidente, nobres colegas, eu não poderia deixar de usar também esse momento para a gente estar falando, não rebatendo, mas também falando algo que a gente vê de importante também acontecendo no nosso município e com toda a dificuldade que existe, como citou o companheiro Rafael, citou a companheira Roberta, nós sabemos dos problemas que existem, sabemos da dificuldade que começou o município e a gestão, e também nós sabemos que, apesar das dificuldades, nós não podemos ignorar de que nós temos uma gestão competente naquilo que muitas coisas, claro que tem que cumprir muito ainda, mas tem feito muito, ao contrário de muitos municípios que a gente conhece por aí, que nem as suas folhas de pagamento andam fazendo para seus funcionários, a gente tem conhecimento e aqui, apesar da dificuldade do país, do estado, do município, nós vemos aí uma gestão que tem esse compromisso. A gente tem visto nas redes sociais aí os ataques, né? Não são muitas pessoas. Eu quero até ressaltar isso, que não são muitas pessoas, por isso que eu não me preocupo muito com esses ataques de redes sociais, mas às vezes a gente tem que estar falando alguma coisa, porque isso pode até crescer, né? E nós somos, eu quero dizer a todos vocês, que eu sou um vereador defensor dessa administração e que eu acredito nessa administração. Então, eu não poderia nunca deixar de falar aquilo de bom, porque o que a gente vê, as redes sociais batendo, às vezes a gente fala, mas a gente não fala, a gente fala as coisas ruins, mas aquilo que é de bom, às vezes a gente não fala, para que as pessoas tenham conhecimento. Né? Eu quero aí só relatar algumas coisas aí, dizer que parabenizar o nosso prefeito, né? Pelas ações, pelas dificuldades que está passando, mas hoje, não só a zona rural, que eu defendo, né, aqui de unhas e dentes, como vocês falam, e assentamentos, mas se vocês verem a dificuldade que o governo passou aí, através dessas chuvas, por exemplo, muita chuva aí, que ninguém esperava, muitos anos que ninguém esperava tanta chuva no município, no estado, eu acho. Né? E nós vimos aí o tapa-buraco. Tapa o buraco não parou, mesmo chovendo, um dia de sol, vocês podem ver quem anda na rua e vê o pessoal tapando buraco aí, entendeu? Mesmo que a chuva lava no outro dia, mas o pessoal está aí, porque o prefeito, a administração está aí em cima cobrando. Eu queria relatar também a questão do calque. a CND da prefeitura. É, quantos anos nós não tínhamos isso aí? Né? Quantos anos, né, Domingo? Hoje a prefeitura está apta a pegar recursos aí do governo federal, do governo estadual, e prova disso nós temos aí um recurso para vir aí do governo do estado, Domingos Filho, aqueles 5 milhões, que a prefeitura está em dias, o governador liberou para muitas prefeituras aí, ou quase todas, e Formosa não. Será o que está acontecendo? Né? Tive com o secretário de Finanças hoje, ele tem cobrado lá em cima, e o pessoal só vai empurrando com a barriga, ou seja, o município precisa desse recurso para fazer algumas obras, e, ou seja, o que está acontecendo? O prefeito está trabalhando com o próprio recurso e esse povo que é contra a administração está achando, entendeu, que vai enterrar a administração do governo Ernesto com tudo isso aí. Isso pode ser que não vai. Não vai acontecer. Porque o prefeito, nós temos hoje uma administração que é honesta, por mais que fala que é honesta e que trabalha seriamente. Então, nós estamos vendo aí, a prova é esses 5 milhões que não chegou ainda com a prefeitura em dias apta a pegar esse dinheiro para aplicar na administração de Formosa. Então, tem coisa que a gente tem que estar aí também citando essas coisas, porque temos dificuldade? Temos. Né? Mas a prefeitura está andando e andando bem, melhor do que muitas prefeituras que andam por aí. Exemplo, a gente tem exemplo aí da educação. A educação do município anda bem. Nós temos aí os salários em dias. Nós temos a saúde, por mais que a companheira citou os problemas da saúde, mas alguém tem andado no hospital e vendo o atendimento do hospital? Tem andado? Eu tenho visto, atendido. Eu tenho andado e tenho visto.
Está no hospital diferente, vereador.
E tenho visto atendimento. Eu acho que a fiscalização, companheiros, eu acho que tem que ser dessa forma. Vamos ver no hospital o que está acontecendo, ver no SAMU o que está acontecendo. Essa questão administrativa, a gente precisa respeitar até o seu gestor.
Vereador, por favor. Só para concluir, porque o tempo já se.
Não, é
só para concluir isso.
Rapidamente, o presidente, você quer falar um tiquinho?
Só lembrando aqui, Sistema Único de Saúde, SUS. Muitas pessoas pensam que, de estado para estado, o cidadão pode ser atendido. É para ser atendido, já chama Sistema Único de Saúde. Mas desloca de Formosa até Brasília. Começa passando no Hospital de Planaltina, certo?
Pronto,
depois... Vai para o Hospital de Sobradinho, UPA de Sobradinho 2, Agarram, Hospital de Base não atende mais ninguém, lá é Macapasso e Trauma, certo? Não recebe mais ninguém, entendeu? Então, o que é? E o que acontece? Infelizmente, lá está sucateado, é uma negação, Brasília não recebe ninguém mais. Formosa hoje, pelo primeiro passo, recebe o cidadão daqui... Vai para Goiânia, resolve a situação, volta para Formosa. Mas nós estamos passando por um período da nossa saúde sucateada no nosso país por causa de quem? Por causa do governo. Infelizmente é do meu partido, o presidente da República, mas nós não podemos...
O vereador Domingos está no apasto, extrapolou o prazo, passa a palavra, porque o senhor já está escrito para... Seu próximo orador.
Foi nem um minuto. Mas eu vou voltar.
Daqui a pouco você conclui, então, vereador. Eu sei que é muita coisa para a gente estar falando, ô, senhor presidente, mas ainda tinha muita coisa para relatar, né? Mas o tempo é curto, infelizmente. Mas eu precisava, a gente precisa também estar falando dessas questões, porque a gente não pode também só levar pancada e não falar daquilo que está acontecendo de bom no município, porque é através dessas coisas boas é que vai melhorando aquilo que está ruim. Então a gente precisa também estar elogiando essas questões e, numa outra oportunidade, a gente fala o restante que faltou ainda, que são muitas coisas boas que estão acontecendo e que a gente está esquecendo de relatar aqui no município. Muito obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas, então lembrando aqui, a gente vê que hoje o presidente da República, depois do golpe, certo? Infelizmente, deixou a desejar e o nosso país foi para trás. As prefeituras, não só a de Formosa, que hoje, graças a Deus, nós não estamos passando por esse problema de estar negativo, nós já vamos receber recursos do governo federal, é muito bom saber, mas o prefeito teve que correr atrás. Hoje nós vemos a situação de várias cidades aí que, infelizmente, não está dando conta de pagar a folha. Então, nós temos que ver que hoje o prefeito Ernesto Roller está buscando, está tentando fazer o melhor. A cobrança que nós temos que fazer, igual a semana passada, teve aqui, pedi para os vereadores assinar, vereadores escapuliram, correram, certo? Eu tenho que falar isso, infelizmente, porque é complicado, o Enio Patrick assinou, dois assinou, mas nós temos que ter unidade. O vereador professor Rafael falou a respeito aí da sessão que teve aqui, certo? Mas nós temos que ter unidade. Gente, se nós tivermos medo do governador do estado de Goiás, que é uma pessoa que infelizmente não faz nada para o estado, certo? Agora, eu não tenho medo do governador, não tenho medo de presidente, não tenho medo de deputado nenhum, não, gente. Nós temos que ter unidade. Agora, por que que os vereadores não assinou, não todos, mas o Enio Patrick assinou, certo? Por que que saiu e não, o Miro Baico também assinou, por que que não assinou aquele documento? Amanhã eu estou procurando o deputado estadual José Nelto para tentar chegar até o governador, porque eu não tenho poder nenhum sozinho de chegar ao governador para fazer uma cobrança onde as crianças estão fora da escola e a culpa não é do prefeito, não. Igual muitos estão aí jogando, questionando que a culpa é do prefeito. A culpa não é do prefeito, não. A culpa é do governo do estado de Goiás. Quem que tem que olhar por essas rodovias sem pavimento aí, que chama GO, é o governo do estado de Goiás. Nós temos que entrar com a contrapartida, sim, o governo do município de Formosa.
Dá uma partida, Bruno.
Certo? Deixa eu só terminar o raciocínio. Mas nós temos que ter unidade, vereadores. Temos que ter união. A vereadora Roberta falou a respeito do doutor Bruno. É um excelente profissional. Nós precisamos do doutor Bruno, do doutor Murilo, nós precisamos de todos. Mas nós temos que ter diálogo, nós temos que ter uma conversa para a gente chegar junto ao prefeito e ter esse diálogo. Nós precisamos do doutor Bruno na rede de Formosa. Nós precisamos dele para atender as pessoas gostam dele. Não é questão política que nós vamos ter que mandar ele embora. Nós temos que ter amor ao próximo, nós sabemos que as pessoas necessitam dele e gostam dele. Eu mesmo, de vez em quando, sempre quando estou levando alguém para Brasília, muitas pessoas, a primeira pessoa que fala é doutor Bruno em Formosa, certo? Então é pelo carinho que ele tem, pelo tratamento que ele tem, profissional, que ele é.
É outro Bruno.
Outro Bruno, né?
Eu acho que o problema dele são com os Bruno, é Bruno Aires, psiquiatra do
Então, Carlos. Só desculpa, mas é um excelente profissional, rapidinho.
Só está falando do repúdio que você falou do governador. Nós não assinamos porque o senhor pediu para o governador, o outro ali pediu para o prefeito, o outro ali pediu para Marquinhos. Isso aí acaba virando é bagunça. Foi por isso que ninguém assinou, foi nada. Agora, eu acho que a gente tem que falar é coisa certa, gente. A coisa que a gente tem que unir é para poder correr atrás daquelas ambulâncias do SAMU lá, que estão uma vergonha para nós. Eu acho que a gente tem que juntar todo mundo, ir lá no Ministério, aonde que for, para a gente correr atrás dessas ambulâncias do SAMU, que está um caso sério na nossa cidade aqui, gente. É isso que eu estou pedindo o apoio de vocês, para a gente correr atrás. Porque o que falaram para o prefeito lá, que passou de hora.
Tá
você
bom,
entendeu?
Mudou o assunto.
Boa tarde, vereador. Estou com você, né? Tinha uma vergonha, Formosa, com 120 mil habitantes, mais os distritos, mais a zona rural, a gente não tem ambulância do SAMU. Né? Foi falado isso aqui na sessão passada. Quando você fala em ter unidade nessa casa, Domingos, não é só para ter unidades em assuntos específicos, não. Vamos ter unidade em tudo. Vamos ter unidade na saúde, vamos ter unidade nas GOs, vamos ter unidade em todas as demandas. Não é ter só unidade na sua demanda, ou na minha demanda, ou na demanda do Netinho, ou do vereador Wayne. Não, vamos ter unidade em tudo. Porque a partir do momento que essa casa for unida e tiver unidade em todas as demandas, aí a coisa anda.
É, vereador, eu nunca legislei em causa própria. Se eu olhar a unidade para mim, eu estou legislando em causa própria. Então, a situação hoje é povoação, é município. A unidade que eu quero com os vereadores é quando a gente precisar, não dá a cara a tapa e seja real, igual o vereador Enio Patrick mandou a sua assinatura num documento que era para ser destinado ao governo do estado de Goiás. Agora, eu pedi a todos os vereadores que assinassem esse documento. Simplesmente saiu aqui, certo? Eu pedi o meu assessor para procurar os vereadores, e eu não sou vereador de sair colocando em rede social, vereadora fulano, não vou pôr nome de ninguém, eu trato aqui. Aqui que é o lugar de tratar todas as nossas conversas. Vocês observou que vocês não assinaram, eu passei a semana todinha calado, não coloquei nada em rede social. Hoje estou cobrando aqui uma situação que já era para ter resolvido, as crianças continuam do mesmo jeito, e muitas pessoas nas redes sociais, degremindo a imagem do prefeito, dos vereadores daqui, certo? Também que nós estamos no meio, certo? Dessa situação, e o governador do estado de Goiás está lá, passeando para município, 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 e nós não resolvemos nada. E a cobrança, o pessoal essa semana quer fazer um fechamento aqui da GO, dessa GO que liga Formosa, para poder reivindicar. Isso é uma vergonha para nós, vereadores. A união tem que ser feita aqui entre os 17 vereadores, e quando nós comungar uma situação dessa, nós procurar entrar no denominador comum e resolver a situação. Não é eu querer fazer política para mim, a vereadora fazer para ela, o N. Patrick fazer para ele, não. Somos todos juntos para fazer uma política para o povo da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, temos já visto aí as colocações dos nossos nobres vereadores e, na medida do possível, vamos estar encaminhando aí o que for pertinente ao executivo. Muito já foi falado aqui da saúde, muito foi falado em outras pastas, mas eu queria já trazer aqui informação ao vereador professor Rafael com relação à acessibilidade dos cadastros da prefeitura. Nós já temos a informação, professor Rafael, que por necessidade da prefeitura está havendo sim a troca de sistemas ali de gestão. E dentro desse novo sistema está se fazendo aí o escalonamento de senhas nas suas devidas pastas e no seu devido grau hierárquico de gestão. E já prevendo aí acessibilidade a quem devido, a quem de direito, a quem necessário, para se ter conhecimento do que for preciso para que a gestão possa ser, sim, realizada. É muito importante, eu sou um defensor dessa sua colocação, que o proprietário de lote ele tem que cuidar do seu patrimônio. Esse encargo não pode ser simplesmente passado ao poder público. Eduardinho de Paiva, que já passou ali na pasta de infraestrutura, transporte, sofreu muito com isso. Eu tenho imóveis na cidade e eu procuro fazer a minha parte, não só nesses imóveis, mas na frente da minha casa. Eu varro a minha calçada, eu varro a rua em frente à minha casa, e às vezes eu acho o cúmulo do absurdo, professor Rafael, a pessoa passar me vendo varrer minha calçada e falar: ah, você está fazendo o papel que é do seu prefeito. Sabe o que eu respondo? Não, eu estou fazendo a minha parte para que a nossa cidade seja uma cidade melhor. Então, são coisas simples que o cidadão tem que evoluir para que nós possamos realmente ter uma cidade melhor. Mas a sua colocação foi muito bem feita. Nós vamos reforçar, apesar de já termos essa informação do escalonamento de senhas dentro do novo sistema, nós vamos reforçar e para que realmente essas medidas sejam tomadas e até que saia o IPTU progressivo, para que realmente os proprietários de lotes especulativos possam tomar providências.
O senhor me permite só uma parte?
Pois não.
Eu só quero só ser justo, mais uma vez, só enfatizando o bom atendimento que o superintendente Clésio fez às minhas indicações, aos meus pedidos para o bairro Jardim Oliveira. Fui muito bem atendido, prontamente nos atendeu, fez limpeza do bairro, fez o procedimento de capina das avenidas. Então, quero que o senhor também transmita esse reconhecimento do meu bairro e desse vereador que fez esse importante pedido. Muito obrigado.
Em nome do Executivo, a gente agradece suas palavras. E o que temos visto é realmente o Executivo tentar e atender as demandas da nossa população dentro realmente das suas condições. Gerir a coisa pública não é fácil. Gerir com recurso seria muito fácil, mas a realidade do nosso município não é recursos em abundância. Então, tem que fazer muito com pouco recurso. Temos aí as situações de repasses do governo estadual em atraso, repasses da saúde em especial, o repasse desse programa Goiás à Frente, que seria os 5 milhões para o nosso município, para ser aplicado em especial em infraestrutura, como já sinalizado pelo vereador Nema, que ainda não foi feito, em que pese o nosso município ter apresentado toda a sua documentação. Então, não é fácil. Temos realmente aí a situação de alguns funcionários ter tido um decréscimo nos seus salários, mas é a finalidade também da coisa pública, adequar, né? Temos visto o encaminhamento realmente de adequação de horas extras que eram pagas indevidamente, né? Tanto quanto outras gratificações. Mas isso é porque a coisa é apertada mesmo. O corpo é grande e o cobertor é curto. Mas, em que pese todas as dificuldades, nós temos visto, sim, muita coisa ser realizada. As sinalizações de necessidade, em especial, da saúde, nós vemos, sim, né, muita demanda que, às vezes, nem é atendida. Mas também vamos dar, realmente, assim, o mérito a quem precisa. Nós ouvimos, sim, muitos depoimentos de pessoas muito bem atendidas. Os casos que eu consigo acompanhar, eu vejo, sim, um bom atendimento.
Uma parte,
em especial, se a gente comparar com a nossa vizinha Brasília, que é um estado rico, um estado que tem custeado pela União a sua educação, a sua saúde e a sua segurança. Então, em especial, outros municípios vizinhos aqui do próprio Nordeste de Goiânia e até de Minas Gerais que usam a nossa saúde. Uma parte, vereador.
Não, precisamos de saúde é para todos, não é para meia dúzia. Né? Não é para os que o senhor consegue acompanhar. E, infelizmente, eu posso falar que de muito tempo que eu acompanho a saúde pública de Formosa, nunca teve tão ruim como está agora. Aí, além de estar muito ruim, senhor secretário, não existe diálogo. Não existe diálogo com o secretário, não existe diálogo com a equipe. Eu lembro muito bem aqui, eu fiz 2 anos de oposição ao governo passado, e a secretária, Aline Pedroso, mesmo sendo oposição, ela sempre estava disposta a atender, a responder, a fazer, e falou para o prefeito. Falou para o prefeito, eu vou atender porque eu estou atendendo ao povo. Então a gente vê que realmente, eu sou ousado, eu falo que não tem nenhum vereador que fica mais tempo no hospital do que eu.
Obrigado, vereador.
Só não concluí. E eu estou te falando que piorou bastante, não só no atendimento, como no trato às gestantes, quanto no trato às consultas, que diminuiu bastante, quanto aos exames também, que diminuiu, e na humanização.
Agradeço a sua parte, vereador. É um direito seu de ter a sua opinião, de formar a sua concepção, mas é o que eu estou dizendo. Problemas tem? Dificuldade tem? Claro que tem, mas eu prefiro olhar o ruim, o que falta fazer, mas olhar o que está sendo feito e buscar recurso, buscar ajudar, somar forças para que o que está ruim possa melhorar. E sim, destacar também aquilo que está sendo feito, por exemplo, a nossa maternidade no nosso hospital, que foi muito bem implantada diante de umas circunstâncias que o Camiliano ia se negar a atender as nossas grávidas.
Vereador, nós passamos por um período meio complicado na situação da gestão passada em questão das grávidas, né? A situação do Cameliana. Graças a Deus, o prefeito entrou, retomou essa situação hoje, graças a Deus, nós estamos atendendo no Hospital de Formosa e quero dizer também a respeito do pessoal que vem para Formosa. Hoje nós recebemos Bahia, nós recebemos Minas Gerais, nós recebemos Tocantins. Olha bem o acidente que ocorreu aí o mês passado com aquelas vítimas do ônibus da Novo Horizonte. Foi todos bem atendidos no Hospital Municipal de Formosa, onde eu presenciei aquelas pessoas ali que veio de Sobral, veio de várias partes do Nordeste, né? E graças a Deus foi bem atendida. E está com a sua vida. Infelizmente, teve vítima, né? Mas aconteceu no local, né? Vítima fatal. Mas as pessoas que foram removidas para o Hospital de Formosa, graças a Deus, foi bem atendida. E as que foram removidas também para Brasília, que primeiro passou por Formosa e depois foi removida para Brasília. Então, a gente fica satisfeito de saber que está mudando. Obrigado.
Muito obrigado, vereador. Muito importante suas colocações. E é isso mesmo. Já encaminhando aqui para o nosso fechamento, eu quero dizer que é de suma importância a colocação de cada um dos nossos vereadores, sinalizando aquilo que precisa e que possa ser realmente melhorado dentro da gestão do Executivo, dentro da gestão aqui da nossa casa. E gerir a coisa pública não é fácil. Nós que passamos aqui pela gestão desta casa, que é dentro de uma estrutura municipal, um grão de areia, pode sim atestar. Eu até referenciaria que cada vereador deveria passar aqui pela gestão aqui da presidência desta casa para ter o mínimo da noção do que é gerir a coisa pública, que não é fácil, com muitas necessidades e com poucos recursos. Diante dessa circunstância, eu tenho que parabenizar o nosso executivo. E, relembrando, realçar o que precisa ser feito e, quando necessário, aplaudir o que está sendo feito. Mas, com fé em Deus e união, nós vamos conseguir tudo isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, que mandar um abraço aqui para a Nelly e para o Rafa, que acompanha a gente em todas as sessões, e deixar aqui o nosso desagrado com a situação que está sendo tratada aqui, os alunos deficientes do município. Não é? Eles ficaram aí, tinham ônibus... com elevador, com tudo direitinho para eles poderem andar e poder ir para a escola. Esse ônibus foi quebrado muitos meses, depois voltou a funcionar, e desde sexta-feira, por causa de uma correia dentada, esses alunos não estão podendo ir para a escola. Né? Junta-se isso ao fato das fonoaudiólogas que os atendiam...
Vereador, esse ônibus é do município?
Do município. Do município. É do município. É da integração dos alunos que estudam nas escolas com os outros estudantes do município. É porque eles são alunos integrados à rede municipal. E aí o que acontece? Quando vem, não vem só uma coisa. As duas fonoaudiólogas que o município tinha saíram. Né? Uma entrou em contato comigo e disse que não aguentou o atraso de salário, o assédio moral, a pressão em cima e tudo isso, né? Falou em nome dela e falou em nome de outra, né? Falou, me ligou, mandou mensagem, eu conversei com ela por muito tempo, né? Que disse que realmente a situação para esse profissional na saúde pública, por causa dos gestores da saúde pública, é muito complicada. Então, senhor presidente, amanhã cedo...
Uma parte, vereador.
Sim.
Só para a título de conhecimento e informação, já com a tempestividade, para atender os deficientes de Formosa, são dois ônibus para essa inclusão. O ônibus que estava com a correia dentada quebrada, nós já temos a informação que ele já foi consertado, inclusive já rodou hoje.
Não.
O outro, é a informação que eu tenho, a gente pode conferir essa informação amanhã. O outro, que é para cadeirante, que tem a elevatória, realmente é uma peça que não tem em Formosa, não foi encontrada, e o fornecedor de autopeças está à sua procura e garantiu aí que chega amanhã. Devemos sim estar, então, acompanhando, e amanhã, então, na sessão, a gente já pode trazer, inclusive, essas duas confirmações. Correia dentada se rodou hoje, e amanhã, se o da elevatória conseguiu a peça.
Eu estou garantindo para o senhor que não rodou. Né? Eu tive contato, as mães entraram em contato comigo, tinha uma mensagem aqui, não teve transporte hoje de novo. Eu, nossa, pois é, cheguei lá às 8 horas, fiquei esperando e nada. Saí daqui de casa às 7h30, fui para a parada pegar um circular para o Rafa não perder a prova. Ainda bem que a diretora sabe que ela está atrasado. Liguei agora para os motoristas, que era para passar no lugar que estava atrasado, não passou para pegar o Rafael, disse que amanhã vai passar. Da mesma forma, eu fiz contato com a secretária de Educação ontem e ela me garantiu que hoje esse ônibus ia passar. E não passou. Estou te falando que não passou porque a gente tem um contato muito aberto com as mães e, assim, não, ela não tem motivo nenhum de falar que passou sem o ônibus ter passado. E não só ela, como outras mães também se manifestaram. Né? Então, assim, a gente já pediu, já ligou, já fez contato. Aí, vereador, amanhã eu vou para a parada.
Amanhã só, nós vamos... só te de esclarecimento, talvez seja uma questão de horários, vereador. Desculpa estar até insistindo, mas amanhã a gente confirma a informação que eu tenho oficial, é que ele já rodou hoje, foi já consertado.
Então, pois é, então,
e o outro falando... a gente continua na cobrança amanhã.
Estou falando para o senhor que não rodou, e amanhã, concluindo, amanhã a gente vai para a parada, vamos seguir o itinerário, né, esperando e queremos muito que esse ônibus rode. Né, porque cada dia que esse ônibus não rodar, é cada dia que 7 horas da manhã eu vou estar na parada. E é cada dia um desgaste maior para esse governo.
Obrigado, senhor presidente.
É verdade.
Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Jânio de Ribas.
Senhor presidente, nossos nobres colegas, acho que todos aqui comentaram como que está nossos municípios, não só Formosa, como inteiro do Brasil. Tirando a região sul, que passa uma seca, divisa com a Argentina, e fala uma coisa, e é culpa do Ernesto também, que lá tem seca. As pontes do nosso estado do Goiás, está lamentável. Não aceito que o município arruma. A estrada do estado de Goiás, aqui que virou GO, está lamentável. Não aceito que o município também arruma. A empresa tem que arrumar. Mundinho sabe muito mais que eu, conhece, tem rodado mais, e Nema. É lamentável quando se fala de um governo que vem aqui para tirar foto de uma escola que há 12 anos estava para ser construída e acha que está tudo bem. Nós lutamos, sim. Como fala, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. No momento que a nossa administração tiver muito falha, estaremos batendo, sim. Mas tem que nos dar motivo. As ambulâncias, desde quando estragou, eu estou acompanhando. Ontem, novamente. Foi passar para nós, para quem conhece de motor, principalmente Ford, é uma dificuldade as peças, imagina. E o que eu fico mais triste, senhores, é de ter estragado a mesma semana as duas, problema de motor.
Dá uma parte aí, vereador.
Depois. Porque nós temos que continuar sabendo que cada um que tem seu carro, cada um que tem sua máquina, que é de trabalho, se não cuidar, nenhuma suporta. Até mesmo hoje a gente pode ver os carroceiros na cidade. Quanto está bonito os cavalinhos deles, estão redondos, gente. E já teve outras ocasiões que a gente via cavalos magros puxando carroça. Para te ver um cavalo magro puxando carroça é difícil, porque é o material de trabalho daquele cidadão. Então hoje, se o motorista de ônibus, o motorista da patrola, da reto, da ambulância, seja qual for o dos carros do município, não cuidar igual for dele, meus amigos, não tem finanças que consiga consertar. É, quando fala vestir a camiseta, Netinho, é igual o funcionário da gente. Está contigo. Ah, se um cara desse baixar chibata um cavalo seu para ver o que vai acontecer com o cidadão, não vou nem conhecer Netinho se acontecer. Então são cuidados que a gente tem que ter em todo local. Estou acompanhando lá o hospital, o pessoal reclama alguma coisa, que eu vou lá. O problema não é tão sério. Os que eu peguei, senhores, e são resolvidos. Eu acompanhei um caso aqui, não até o final, que o Enio estava postando, da senhora que estava precisando fazer uma raspagem, né? Fazer a raspagem do outro, né? Curetagem. Mas faltava um medicamento, não tinha, tinha que esperar o medicamento chegar para fazer essa curetagem. Não acompanhei até o final, não, Roberto. Não sei como é que terminou. Mas a gente vê que estavam correndo atrás. Fala, Netinho.
É só para falar, vereador. Aquela hora que eu falei a respeito, pedindo a ajuda das ambulâncias, mas não é, não estou falando do prefeito, não. O que eu quis dizer é que as ambulâncias já venceu o prazo. A ambulância tem um prazo de 4 anos para trocar, todo mundo sabe disso, que eles já deviam ter dado outro, é 5, né? Mas já passou, todo jeito. Todo jeito já passou, você entendeu? Isso, não estou falando que isso é responsabilidade do prefeito, não. E nem de motorista também, não, porque as ambulâncias já estão velhas. Olha a quilometragem de umas ambulâncias daquela lá. Não estou falando que é culpa, estou pedindo o apoio de vocês para a gente ir no Ministério atrás, porque ótimo. Foi negado o pedido das ambulâncias, que foi pedido para cá, e foram negados, e várias cidades foram contempladas com as ambulâncias. É nesse sentido que eu estou falando das ambulâncias. A Roberta sabe disso. Eu estou falando é nesse sentido, não é culpa do prefeito.
Vereador. E,
não, uma só parte, companheiro. Vereador. Pois não.
Vereador, só dentro desse assunto do vereador Netinho, as ambulâncias realmente é uma vergonha nesse sentido. Elas já venceram seu prazo de validade. As nossas ambulâncias não é um simples conserto, elas quebraram foram os blocos. Então não conserta simplesmente.
Uma parte.
Foi um motor. Então, o justo era trocar realmente as ambulâncias, realmente o governo federal encaminhar aquelas ambulâncias que o vereador Wenner trouxe aqui a notícia, que foi de muito bom grado para nós. As que nós temos, realmente, se fosse simples o conserto, com certeza já teria sido viabilizado. Muito obrigado.
Mas mesmo assim, completando, mesmo sendo deteriorada, gente, é a única peça que a gente tem para salvar um paciente.
Uma
aqui.
Parte. Só para dizer que, na verdade, essas ambulâncias, dois projetos diferentes. Né? Essas primeiras duas ambulâncias, que até o vereador Netinho estava articulando lá, venceu o prazo de inclusão de proposta no sistema. Né? Então, assim, o município ultrapassou o prazo de inclusão. Né? Eu tive essa notícia lá, depois o próprio vereador Netinho me mostrou um documento, né? E a proposta não foi inserida em tempo hábil. Né? E agora saiu esse novo projeto do Temer, né? Aonde Formosa vai receber, a fundo perdido, 3 ambulâncias. Né? Só que eles vão priorizar primeiro os municípios que não têm ambulância e depois vão priorizar os municípios com maior densidade de população.
Pois não. Fala, Roberto.
Vereador Genedi, o Ministério da Saúde ele já entende que 5 anos é um tempo bom para estar trocando a frota, né? Então, de 5 anos, tem que fazer esse pedido, né? E a gente, infelizmente, perdeu o prazo. Eu não sei porquê, mas perdeu o prazo. Mas, desde o ano passado, se eu não me engano, o Ministério da Saúde ele abriu uma portaria onde o município pode adquirir ambulâncias brancas, que antes as ambulâncias do SAMU só poderiam vir do SAMU, plotadas, tudo direitinho. Mas aí, devido à grande demanda, o Ministério da Saúde tem uma portaria, acho que desde o ano passado, se eu não me engano, onde é autorizado comprar o município adquirir ambulâncias brancas dessas grandes do posto do SAMU e o município plotar e equipar. Então, assim, eu tenho aí umas duas opções para a gente estar ajudando o SAMU, né? Não precisa ser só específica essas do SAMU. Tem essa portaria agora, que já entrou em vigor, onde pode-se adquirir essas ambulâncias brancas e o município se encarregar de plotar, para o Giroflex, para tudo, para rodar com a ambulância do SAMU.
Muito bem, vereadores. Vamos correr atrás dessas aqui, enquanto não arruma as outras.
Vereador, só falando de ambulâncias... eu vejo que nós aqui não está lembrando das ambulâncias também que nós temos aqui nova, né? E também os carros que o prefeito comprou com recurso próprio, certo? Está servindo também. Então a gente tem que lembrar das ambulâncias que é do governo federal. Para mim, eu não falo que é nossa, porque infelizmente não é nossa essas ambulâncias, certo? É tipo um comodato. Nós vamos trabalhar em cima disso aí tantos anos para poder segurar, mas depois tem que devolver. Perdemos prazo? Perdemos. Mas a gente vê que o governo federal, ele está deixando a Deus dará no país inteiro, não é só no município de Formosa. Agora, observando bem, a gente tem ambulância também. É ambulância de pequeno porte. Infelizmente, é uma ambulância de pequeno porte. Mas vocês veem que é ambulância que dá, né, suporte para levar as pessoas também, muito remover bem. As pessoas para os hospitais.
Obrigado, vereador. É isso que a gente quer, é isso que a gente incentiva. E enquanto não vem o novo, tem que cuidar do velho. E é isso que a gente tem que fazer. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, eu vou voltar ao assunto da Roberta e do Truvão. Decreto, lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967. O presidente da República, usando as atribuições que lhe confere no artigo 2º, parágrafo 2º, artigo 9º, ato institucional número 4, 7, de dezembro de 1966, hein? Não tem 2 dias, não. Espera um momento. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas a julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Gente, isso aqui é uma lei que eu estou lendo, não estou julgando ninguém. Impedir o exame de livros, folha de pagamento e demais documentos que devem constar nos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara ou autoria regulamentada institui. O que, que eu quero dizer com isso, gente? Essa assessora, ela errou no falar isso para os vereadores. A lei federal é maior que o parecer que ela deu. É, nós fomos eleitos para fiscalizar. Nós, essa casa fala em unidade. Eu estou com 1 ano e 3 meses aqui e nunca vi unidade nenhuma. E eu prego isso desde o dia que eu entrei aqui nessa casa. A casa tem que ter unidade. Eu não estou aqui para condenar prefeito João Pedro Maria, nem secretário, nem administrador, nenhum. Eu só quero os direitos que nós assumimos quando nós fizemos um juramento à Bíblia ali, entendeu? Proteger o cidadão que nós fizemos juramento. É isso que o povo quer ver de nós. É nós cobrar. O que, que custa mostrar uma folha de pagamento? O que, que custa isso, aquilo? Eu tenho certeza que o prefeito só não está fazendo coisa errada nesse sentido. Eu tenho certeza que o administrador, o secretário de finanças que está ali, ó, que é uma pessoa que eu respeito e conheço desde pequeno, não está fazendo nada de errado. Tenho certeza disso. E muitas vezes, nós combinamos aqui, gente, no ano passado, nós tivemos com o prefeito, tem 3 meses já, cadê a pessoa que ficou de responder as nossas indicações? Vocês me desculpem, tem hora que eu acho que é palhaçada, nós estamos aqui se vindo de palhaço. A verdade é essa. Porque não tem unidade e cada um olha para o ponto do umbigo. Falar mal do governo do Estado, governo federal, isso é muito bonito. É muito bonito falar tudo isso. Mas nós temos que preocupar é com a nossa casa, é com a nossa cidade, é com a nossa população. Foi para isso que nós fomos eleitos. Eu quero que vocês botem a cabeça no travesseiro, de hoje para amanhã, e pensa bem. Não é porque o vereador é oposição ou o governo. Gente, eu não tenho nada contra essa administração, nada mesmo. Mas eu tenho meu direito como vereador. E queria que fosse respeitado. E quando essa casa votar aqui, gente, um requerimento de um vereador que vota por unanimidade, quando chega lá, vota e tudo contra depois. Quer dizer, que responsabilidade nós estamos tendo com a própria casa? Nenhuma. O povo está olhando nós aí pela internet, pelo Facebook, pela rua. Prefeito, eu sei que Ernesto, hoje o prefeito de Valmão, tem capacidade e é um homem sério. Não estou aqui para julgar a pessoa dele, não. Mas muitas vezes tem secretários que não convêm, não convivem com o mesmo pensamento e mesma ideologia dele. Eu fui secretário, todos vocês sabem. Os vereadores aqui do passado, todos os requerimentos, ofício que foi mandado àquela minha pasta, foi respondido com sim ou com não. Porque acho que é minha obrigação como secretário responder. Porque a casa foi eleita para isso. Para cobrar e a população cobrar da gente. Eu estou levando porrada na área rural, igual cachorro sem dono. Por quê? Porque não tem estrada. Realmente, está chovendo, fica difícil. Não posso falar para o prefeito, vai lá arrumar. Se eu falar, eu sei que no outro dia não vai prestar. Cobrar, a gente cobra. Memorando, ofício, entendeu? Tudo tem. Mas tudo tem o seu tempo. Entendeu? Qual é a minha desculpa para os produtores? Eu falo, ó, gente, está chovendo. Não tem como o prefeito lá arrumar. Ele arruma hoje e amanhã quebra. Então, a expectativa, a vontade do povo, o produtor rural, quem é que produz, quem é que paga imposto, quem é que gera ICM para o nosso produtor, não é o produtor rural que gera ICM para o nosso município? Não é o pequeno produtor, não é agricultor familiar? Se nós não tivermos estrada, como é que o município vai arrecadar? Entendeu? Então, eu peço, senhores vereadores, mais uma vez, bota a cabeça no travesseiro. Que custa responder para nós? Vai passar 4 anos sem responder nada para nós? Eu não acredito que essa casa vai fazer isso. Eu não vou aceitar isso. Sinceramente, eu quero resposta de tudo que eu mando. Tem 1 ano e 3 meses. Não foi por falta de diálogo, não foi por falta de conversar. E eu sei, e o prefeito ficou de botar um representante para estar alinhado com nós. Seria o secretário de administração? Seria o secretário. Porque a única pessoa que recebe a gente com educação, com respeito, com dignidade e fala a mesma língua aqui, eu só conheço um. Aquele homem que está sentado lá no fundo. Só ele. Esse eu bato palma. Outros nem recebem a gente. Vira as costas e adora falar mal da gente. Entendeu? Mas eu tenho um compromisso com o eleitorado. É a cidade que eu amo. É onde meus filhos estudaram, formaram. Entendeu? Eu tenho um filho que vai ser doutor, tenho uma que já é advogada. Entendeu? Eu amo a minha cidade. E sei que Ernesto quer fazer. E muitas vezes não tem gente competente igual aquele homem que está ali no fundo. Eu não estou aqui para rasgar seda por você, não. Porque você é competente. Pode perguntar para qualquer um vereador daqui. Você recebe a gente qualquer hora do dia e da noite. Os outros não. Muitos não recebem. E nem respondem o que a gente quer. Entendeu? Não responde. E a gente tem obrigação. Está aqui. É a Constituição, gente. Constituição Federal.
Esse negócio de parecer de jurídico vindo de lá para cá é igual advogado quando um cara mata 50, filma o cara da mala e diz que o cara não está com a mala. Isso é advogado, a verdade é essa. A balança da lei que Deus fez, a justiça é cega. Mas vamos respeitar os companheiros, vamos respeitar os requerimentos, não custa nada. Eu sei que não tem nada errado. Ernesto é um cara sério, conheço ele desde menino, um cara responsável, entendeu? Eu peço, Guto, você que é um cara que a gente tem toda a admiração do mundo, peça para ter mais respeito com os vereadores, os outros secretários. Entendeu? É porque é oposição e tal. Não é isso não, gente. Tem coisa certa, tem coisa errada. O que for certo, eu vou falar certo. Entendeu? O que for errado, foi errado. Nós sabemos que a cidade, por exemplo, os assaltos da cidade, 80% não presta. Eu fiz curso. Eu entendo muito mais que muitos secretários por aí de assalto e de terraplanagem. Mas Ernesto não vai conseguir botar 100%. Do assalto novo em Formosa, porque ele vai tampar de manhã de tarde. Eu tive esse problema no governo anterior. E ele vai ter. Eu fico muitas vezes até chateado, magoado, porque eu sei, entendeu? Qual é o problema dele. E muitas vezes a pessoa bate. Mas tem que entender que Formosa, queira ou não queira, eu vou citar de novo, faz parte dos G100, das 100 cidades do Brasil, que o que arrecada não dá para manutenção da própria cidade. E Ernesto está passando por isso também. Tá? E espero que aquele governador caloteiro cumpra os 5 milhões para Formosa. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador professor Rafael.
Rapidamente, senhor presidente, é só para dar uma enfatizada, e eu assumi um compromisso aqui em outra oportunidade, a Roberta citou meu nome, eu me sinto mais uma vez aí com compromisso de relatar as situações desastrosas, digo, de passagem, que nós vivenciamos aqui o ano passado. Eu acho que o Eduardo está coberto de razão, nós temos que repensar nas nossas atuações. Quando se fala de unidade, não teve unidade nenhuma com as proposições que eu apresentei, que outras pessoas apresentaram a esta casa, que era para o bem da casa, que era para o bem da população, e na hora de votar um veto de um prefeito, pessoas que tinham votado, projetos que tinham passado por unanimidade nesta casa, votaram o veto de novo. Isso é união? Nós não temos união, não. Nós precisamos buscar essa união esse ano, se a gente quiser ainda fazer alguma coisa por esta casa, pela população formosense. Nós não podemos continuar com a percepção, eu não vou admitir, vou fazer todas as interferências que forem necessárias enquanto eu passar por esta casa. Não quero ser redundante em nenhum momento, mas eu não admito a falsa percepção das pessoas. Que as coisas vão bem, que estão inventando a roda. Me desculpa, as coisas não vão bem, Nema. Isso é reconhecido pelo próprio prefeito, pelo secretário que estava ali, nós estávamos numa conversa outro dia. Ele falou, gente, quando alguém falar que a coisa está bem, é porque está errado. Em reunião de próprio secretariado deles.
Uma parte, vereador, eu não disse que estava bem. Eu só disse que...
Educação não vai bem, saúde não vai bem. Nós estamos aqui aguardando.
Eu pedi para citar, eu só falei o que anda bem. Não podemos dizer que está tudo mal.
Não está tudo mal. Tem coisa que está funcionando. Como já foi dito aqui, ó, nós falamos todas as vezes, tudo quando é possível. O esporte está indo bem com a mão do Caburé, uma pessoa inteligente. Se desse mais oportunidade para ir, mais liberdade, eu tenho certeza que faria o melhor. Nós já citamos diversas vezes o Cal aqui, o Luiz Cláudio. Talvez, para mim, o que mais se desponta em termos de operação aqui na gestão do governo. O secretário de Finanças está se desdobrando. Agora, falar que a coisa vai bem, nós estamos pecando contra nós mesmos. Me desculpa, mas não está indo bem. Tem muita coisa que precisa melhorar e cabe a nós fazermos essa fiscalização. Ter acesso, sim, Roberta. Nós temos que ter acesso, Ener. Nós temos que ter acesso à folha de pagamento, nós temos que ter acesso a documentos, nós temos que ter acesso, sim. Para isso nós estamos aqui. Eu tenho certeza que o governo tem que repensar isso. Agora, esta casa tem que cobrar de forma decente, de forma incisiva. Nós não podemos ficar recuando, não. O prefeito nega uma vez, vem um ofício desse aí, a gente, vamos ficar por isso mesmo. Isso é unidade, Domingos?
Não.
Não é unidade. Nós temos que honrar com a Roberta, com eles que fizeram. Vamos lá devolver o ofício, então, para o prefeito, colocando o decreto-lei que foi citado aqui agora.
Vai dar uma parte para o vereador e eu depois?
Então, por favor, vamos pensar, então, em unidade nesse sentido dessa casa. Três projetos de leis que seriam bons para a Formosa e para essa casa. Orçamento impositivo.
não passou nessa casa, por quê? Porque não era bom, ninguém provou, com justificativa plausível, que não era bom para a casa, que não era bom para o governo, sendo que não aumentava o orçamento de ninguém, não mexia, não onerava o município em nenhum momento. A central de matrículas, que daria transparência ao processo de cadastramento dos alunos, a melhoria do SEMAI, que eu falei aqui aquela vez, está falando aí de fono, falta de fono. Cadê o SEMAI? Cadê a educação? Gente, cadê o Conselho Municipal de Educação para fiscalizar? Eu levava tanta pedrada quando eu estava naquela cadeira lá, e eles me ajudavam bastante, porque o Conselho, no momento que ele fiscaliza, ele te aponta problema, e o nosso papel enquanto gestão é ir atrás de resolver problemas. Cadê o Conselho? O camarada está sentado lá, ganhando 80% de gratificação, vocês sabem disso? Aprovado por essa casa. Tirou de todo mundo, duvido que tenha tirado lá. Cadê os 80% que esse cara ganha aqui? Dentro da cidade. Cadê os relatórios, os debates? Traz para essa casa para ver. Eu já solicitei, Vossa Excelência, líder de governo, vereador Jurandir, cadê os secretários? Eu não quero apresentar requerimento. Mas eu acho que nós vamos ter que caminhar para isso. Vamos solicitar que venham prestar contas. Eu já pedi isso desde o ano passado. Vamos unir essa casa, vamos aproximar do executivo para a gente ver o que eles estão planejando para 2018, para a gente acompanhar, para a gente ajudar. Não é lá crítico de plantão querendo detonar um trabalho que tem que ser feito, não. Não é essa a ideia desta casa. A ideia desta casa é acompanhar o que precisa ser feito e dar sugestões de melhoria, porque eu acredito que muitos aqui, somado aqui o nosso conhecimento, até porque nós já passamos pelo executivo, nós temos sugestões de melhoria, sim. Ninguém que está lá é dono da verdade, não. Então eu passo, eu prefiro antes de passar, o senhor me perdoa, mas é porque eu precisava a linha de raciocínio, se eu passar a palavra para os senhores, mas... Me desculpa, eu vou encerrar minha fala, se o senhor quiser, a Vossa Excelência quiserem abordar, por favor, abordem, mas é um desabafo, assim como o Eduardinho desabafou, também estou desabafando, essa casa precisa de unidade. Desculpa, senhor presidente.
Tá, muito obrigado. Se tiver a parte, porque o tempo está extrapolado.
Senhor presidente.
Era só duas coisas.
Senhor presidente.
Tem encerrada a fala? Com a palavra o vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, ao público presente, e mais uma vez essa casa se fala de unidade. Mais uma vez, por diversas sessões, nós deparamos nisso que parece ser uma utopia, né? Porque se fala muito e nos bastidores nós não vemos nada disso. Nós vemos muito pelo contrário. A gente vê vereador denegrindo a imagem do outro, e falando mal do trabalho ou de alguma coisa. Não estou falando de todos. Claro que tem vereadores aqui que honram realmente. Mas nós precisamos fazer justiça também. Porque nós sabemos das dificuldades que é estar administrando uma administração que é pobre. Uma administração que tem poucos recursos. E o que ninguém fala, senhores, é que vem lá de trás. Ninguém fala que tiveram que haver cortes na administração pública por precatórios lá de trás. Isso ninguém comenta. Ninguém comenta que diversas vezes, por horas, por minutos, a cada momento, na porta do secretário de Finanças, existem milhões de credores, de pessoas cobrando serviços lá do passado. Serviço esses que, ao findando a administração, teria que estar todos compromissados. Isso é uma pessoa que faz um governo com autenticidade, que busca melhoria para a cidade. Eu nunca, por eu ser jovem, talvez, mas em menos do início do mandato, no primeiro ano, ver com recursos próprios iniciar uma operação tapa-buracos. Talvez, por ser jovem, eu não vi isso, né? Mas pode ter tido algum outro administrador. E falo da situação que se encontra o município, porque nós sabemos lá atrás também que era uma outra realidade, que os recursos eram maiores. E aí, quando a gente vê em falar, de não falar do Estado, essa cidade faz parte
dos 246 municípios que faz parte do estado de Goiás. Então, o governador do estado tem sim por obrigação mandar recursos para a nossa cidade. Como o vereador Genedir Ribas colocou, por diversas vezes o governador vem aqui para ser aplaudido por meia dúzia de pessoas, para declinar 5 milhões de emenda estadual para asfalto. Cadê esse asfalto que nós estamos buscando aí? Cadê esse asfalto? É desejo da população de Formosa. Eu não estou aqui para dizer que a administração está 100% certa, porque nós trabalhamos com pessoas humanas, vereador professor Rafael, que erra. E os senhores, muitos de vocês aqui que passaram pela administração pública e sabem da dificuldade que é, e como o vereador Netinho bem falou, que quando ele era secretário de iluminação pública, porque ele tinha conhecimento, ele fazia isso muito bem, mas sabe também das dificuldades que é gerir uma máquina pública. Nós temos a Secretaria de Infraestrutura, que é a maior secretaria e que tem o maior número de efetivos, mas a maioria deles estão em outras secretarias, estão em outros lugares. Por isso, são diversos fatores e uma dificuldade que é da nossa cidade. Claro que nós não podemos tapar os olhos e dizer que vai tudo bem. Claro que não vai muito, tudo bem. Só um minuto, vereador Jurandir. E aí, quando falamos do Hospital Municipal, que hoje temos um centro obstétrico, que tiramos do convênio do São Camilo e trazemos para a administração cuidar, esses dias eu vi no desabafo formosense uma pessoa solicitando sobre como que é o parto, como é que é o atendimento. De 10, 8 pessoas disseram que sim, que estava ótimo. Claro, nós não podemos dizer, e qualquer lugar da administração pública vai ter problema. Nós aqui, vereadores, nós temos problemas. E aí eu vejo a necessidade, porque quando chega uma pessoa que seja humilde, que seja qualquer tipo, eu tenho por obrigação e dever de tentar ajudá-las, e nós corremos atrás por isso. E temos vereador aqui, Domingos Filho, que anda todo Distrito Federal, Planaltina Goiás, Planaltina DF, para buscar o atendimento. E hoje Formosa atende não só o nosso estado, ela atende diversos municípios circunvizinhos aqui. Então, eu acredito que o prefeito está no caminho certo. Primeiro ano, assim, trago pela minha experiência, que quando cheguei nessa casa, ao votar um requerimento, né, que dizia pagamento do piso salarial, um requerimento que não tem força jurídica nenhuma, e a maioria dos vereadores que votaram naquilo, hoje, algumas pessoas que não têm o conhecimento, olham os vereadores, nossa, eles votaram contra o professor. Nós não votamos contra o professor, não. Nós queríamos que o regimento interno fosse cumprido e que visse como indicação. Mas para a visão de alguns que não conhecem do nosso regimento, se diz, ah, estão votando. E aí tem gente que gosta de aplaudir, gosta de ver o inferno, não sabe o que é estar sentado nessa cadeira. Eu lutei para estar aqui desde 2012. Eu tenho um sonho de ver essa cidade melhor, assim como todos vocês. E imagino, assim como os vereadores de primeira viagem, que quando sentou aqui e viu que as coisas não é como a gente quer, que a gente tem as nossas competências, que são elas de fiscalização e fiscalizatória, de fazer leis que ajudem o cidadão formosense, e que nós não conseguimos fazer muita coisa devido a essa competência. Mas corremos atrás disso, né? Vamos atrás para que as coisas aconteçam. E se muito Formosa tem hoje, é graças a uma gestão que está economizando para que os recursos públicos cheguem às pessoas que mais precisem, e que também o governo federal tem grande parcela nisso, que temos conseguido a administração com os deputados federais, com os senadores, emendas para que as coisas pudessem fluir. E por que não falar dos ginásios, do estado, do estádio, aquilo que são obras, que são patrimônios do estado, que era para estar pronto, que o recurso veio e que não foi feito. Nós temos que correr atrás disso também, nós temos que ter essa unidade também. Mais uma vez, não estou aqui para dizer que tudo está indo bem. Acredito que tem que caminhar para que as coisas melhorem. E aí eu lembro de uma vez, não esqueço o professor Rafael falando, que nós não podemos olhar para trás, que nós temos de fato olhar para frente e começar a construir. Eu imagino que nós vamos começar a construir uma cidade melhor, com menos corrupção, quando nós colocarmos nas cabeças dos nossos jovens, das nossas crianças a partir de agora. Porque daqui o que já foi feito dificilmente se muda. Mas nós temos que construir a partir de agora frutos para o amanhã. E aí quando a gente vê o STF, quando a gente vê políticos sendo presos, sendo punidos, é que dá a nós que estamos entrando aqui e sabemos que tem algumas amarras, que a mudança pode acontecer.
A parte, vereador.
Por favor.
Rapidamente, vereador, porque o horário já está bem evoluído, senhor presidente. Eu queria só dizer...
Só a parte...
Queria só dizer da felicidade do vereador Bruno em destacar que realmente o município tem que fazer muito com pouco recurso. Destacar vossas palavras de que a atual administração, como outras que passaram, posso assim dizer, tem que arcar com os compromissos assumidos nessa administração e em administrações anteriores, tanto quanto consequências também de administrações anteriores. É responsabilidade dessa atual. É válido aqui nós vermos o desabafo de nossos nobres vereadores, é lícito, é justo, e a gente solidariza com esse desabafo. O que a gente não, o que eu, na minha concepção, não enxergo, é destacar que tudo está ruim. O que a gente tem destacado aqui, tanto quanto o vereador Nema, é que o que está ruim tem que ser melhorado, tem que ser sinalizado, mas também realçar o que está sendo feito. Por exemplo, o município cumpriu com todas as suas obrigações com relação a esses recursos de 5 milhões do Goiás à frente. Inclusive as licitações dos asfaltos já foram feitas, mas o governo estadual não cumpriu com o seu papel, que é repassar os recursos, por divergências políticas, talvez sim, outras dificuldades do governo estadual, talvez sim. Então que nós possamos usar os nossos canais, os nossos deputados que temos ligações também para cobrar, porque o governo, o executivo local cumpriu o seu papel, então a gente tem que ir sim, sinalizando o que tem para ser feito, mas também realçando, até como uma forma de motivação para nós mesmos, daquilo que está sendo feito. E quando o vereador Genedi diz que no hospital ele acompanha casos que estão sendo resolvidos, eu também posso atestar que sim. E com relação à nossa unidade, a gente vai trabalhar isso individualmente, e eu acho que a gente tem que evoluir, amadurecer e crescer nesse conceito. Muito obrigado pela parte, vereador.
Finalizando rapidamente, presidente, somente para dizer da questão, Eduardinho, das indicações, eu também gostaria, né, que o governo, até para que a gente possa ter com as pessoas que nos procuram, a gente ter uma resposta, dizer o que realmente está acontecendo, que a gente tenha aí essa pessoa aí que possa estar respondendo essas indicações. Eu recebi algumas respostas, mas começou a vir e depois parou. Então, que fizesse, Jurandir, fizesse aí uma forcinha para que a gente ficasse por dentro dos acontecimentos. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Netinho.
Senhor presidente, eu não podia deixar de falar a respeito do desabafo do Rafael, do Eduardinho. Eu trabalhei no governo passado, conforme os dois também trabalhou. Várias vezes o secretário de Finanças, Marcelo Magalhães, me falou que a arrecadação da prefeitura não paga nem a folha direito. Como os dois eram secretários, sabe? Não, Marcelo também, que era de... O outro era de finança, né? Não, ele era de secretário de depois foi administração, secretário de administração, que ele entrou no lugar de Rodrigo na atividade. Ele cansou de me falar várias vezes que o prefeito ia pegar uma bomba. Então, por isso que eu estou falando, gente. Eu acho que não depende só do prefeito, não. Eu acho que depende da própria nossa casa aqui correr atrás de recursos para a prefeitura também. Porque tanto faz você, Rafael, que foi secretário de Educação, como o Duardinho, que foi de Transporte, sabe a dificuldade da prefeitura. Tem hora que a gente fica batendo numas coisas, fica batendo numa coisa que você quer que o prefeito faça dinheiro, não tem como. É contra o governador, é contra todo mundo. Eu acho que depende da casa
uma parte,
ajudar... Só um pouquinho. Eu acho que depende da casa correr atrás. Vários vereadores aqui já conseguiram várias emendas. Eu acho que a prefeitura tem que agradecer isso também. Mas, infelizmente, antigamente, Duardinho aqui sabe, o povo falava que o asfalto era bom, mas todo mundo pagava o asfalto da porta da casa. Era por metro, Duardinho sabe disso. Meu pai pagou, ficou bravo, porque a casa era numa esquina, teve que pagar o asfalto dos dois lados. Hoje em dia, todo mundo tem as coisas de graça, todo mundo está reclamando. Você entendeu? Eu acho que a gente tem que correr atrás para ajudar a prefeitura, porque se depender do governador ajudar o prefeito, não vai, todo mundo aqui sabe. Entendeu? E a folha da prefeitura não tem como pagar isso tudo. Eu acho que quantas prefeituras tem aqui que tenha 3 meses atrasada aí no Brasil, que todo mundo sabe. Olha a Vila Boa mesmo, olha muitos aí para vocês verem. Eu acho que o povo tem que agradecer isso, que a prefeitura está quebrada, todo mundo sabe, desde o governo passado. É só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miro Bike.
Salientando aí as palavras do nobre vereador Netinho, tem toda a razão, mas estudando a história de Formosa politicamente, Formosa tem a representatividade de Formosa politicamente é muito pouca. Formosa, no, assim, Formosa depende só dela mesmo. Nós não temos um deputado federal que responde por Formosa, e nós temos condições de ter um deputado federal de Formosa, entendeu? A questão do deputado estadual também é a mesma coisa, porque é lá que está o dinheiro. Se a prefeitura não tem condições de ter dinheiro dela mesma, aumentar os ganhos dela, a cidade, se ela não fortalecer politicamente, você vê que o vice-governador é de posse, entendeu? Por que Formosa não pode ter um vice-governador? Por que Formosa não pode ter um senador, um deputado federal? Enquanto não consertar essas questões aí, não adianta ficar falando do prefeito, não adianta, vai mudar nada. Entendeu? Porque só resolve com dinheiro. Porque sem dinheiro você não resolve nada, não faz nada, 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 nada. Né, senhor presidente? Porque a questão é o seguinte, a briga política de Formosa é tão grande que quem paga é só a cidade mesmo, entendeu? Entra prefeito e sai prefeito e vai continuar do mesmo jeito. Se não vier mais recurso, não vai mudar nunca, entendeu? O deputado federal, o deputado estadual não tem muito recurso não, mas o deputado federal sim. Por que que não tem nenhum aí que tem coragem de candidatar a deputado federal? Só que tem que ser uma pessoa que tem coragem de candidatar que ganha. Só candidatar não adianta não, entendeu? Enquanto nós não melhorarmos nossa representatividade política na Federação Brasileira, não vai mudar nada, não vai mudar nada. Isso é um fato. Nós temos um setor de indústria aqui, ó. Já pensou o setor de indústria nosso aí com bastante energia, com água, com esgoto, asfaltado, o tanto de empresa que não ia vir para cá, o tanto de emprego que não ia ser gerado? A realidade ia ser outra. A prefeitura ia arrecadar muito mais. A cidade ia ser outra cidade. Entendeu? Então, assim, eu vejo as discussões aí, gente só falando do prefeito, só que não vai adiantar nada. Vai ficar falando do prefeito e não vai mudar nada. Enquanto nós não melhorar a representatividade política nossa na Federação Brasileira, não vai mudar nada. Obrigado, senhor presidente.
Continuando no tema livre, com a palavra o vereador Joel Strovão.
Eu não deixei de ouvir as palavras do vereador Mires Netinho. Mas eu acho também que o município tem condições de arrecadar o seguinte. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa, 60% dos alvarás de licença da prefeitura já tem quase 2 anos que não arrecada. Cadê os fiscais de postura da prefeitura para trabalhar, para pôr essa arrecadação em dias? Outra coisa, empresa, indústria, tem que ter incentivo fiscal também, vereador. Se não tiver incentivo fiscal, não adianta. Né? Não estou aqui falando mal de prefeito, nem de secretário, né? Como eu mesmo falei para o vereador Carlinhos aqui na outra sessão, falei que vou esperar a chuva passar, para ver se atende os 312 ofícios que eu tenho na mão do Executivo.
Uma parte.
Tá? Então eu vou esperar, não vou criticar ninguém, nem governo de Estado e nem prefeito. Até porque eu não tenho poder de estimação. Eu estou do lado do povo, sou pago pelo povo, sou eleito pelo povo.
Uma parte. Mas é isso aí mesmo, o vereador Joés, que o senhor está falando. Inclusive, a pesquisa que eu fiz foi a pesquisa da última votação que teve em Formosa para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. E aqui eu queria parabenizar o deputado Iso Moreira, que foi um deputado que teve 1.400 e poucos votos aqui em Formosa. Ou seja, ele teve os votos dele aqui foi muito pouco. Pelo que ele faz aqui para Formosa, ele está de parabéns, entendeu? Porque, assim, quando você vai pesquisar, o deputado Pedro Chaves, ele teve em torno de 12 mil votos, ele teve 70 e poucos mil votos para ser eleito, entendeu? Ou seja, Formosa tem condições de ter um deputado federal, enquanto, é uma forma, porque a questão do incentivo fiscal. Você já pensou o setor industrial nosso aqui, ele pronto, pavimentado, com segurança, com iluminação, com tudo? Não tem incentivo fiscal melhor do que esse, vereador. O senhor concordo com o senhor, com as palavras do senhor.
Tá, finalizando minha palavra, eu acabei de falar, eu sou oposição, né, sou oposição ao prefeito, não tenho nada pessoal contra o prefeito, né, a forma de pensar politicamente nós somos diferentes. Mas eu deixo aqui o meu pedido, quando o vereador, seja ele da oposição ou situação, quando ele faz um ofício, faz um pedido, ele não está pedindo para ele, ele está pedindo para o povo. O povo que elegeu o vereador de oposição é o mesmo que elegeu o prefeito e os vereadores da situação.
Uma parte, vereador. Pode? Vossa Excelência está de parabéns. Vossa Excelência está hoje posicionada numa bancada de oposição, mas eu tenho certeza, e Vossa Excelência tem demonstrado isso, que é uma oposição inteligente e de responsabilidade, não é isso? E as informações que aqui são trazidas, Vossa Excelência tem acatado, entendido, acolhido, assimilado. Por exemplo, há de se dizer aqui que 100% do repasse do Fundeb, que é o recurso que cobre os salários dos professores, eles são repassados para salários. Em outras épocas, esse valor sobrava que dava para pagar 14º salário para os professores. Hoje, a administração tem que complementar esses recursos. Há de se sinalizar aqui também que hoje a administração atual arca rigorosamente com em torno de 1.600.000 em pagamento de impostos e parcelamentos de outras gestões, como por exemplo parcelamentos de previdência, que nós sabemos que inclusive aprovamos aqui nesta casa, e impostos também atrasados. 1.600.000, vereadores, representa 10% da receita líquida do nosso município. Tá certo? E o nosso IPTU não cresce na mesma proporção. Então é fazer muito com pouco. E a oposição desta casa, ela está de parabéns, porque ela tem responsabilidade e tem inteligência para assimilar todas essas dificuldades do nosso executivo. E há de sinalizar também, a título de informação, que o nosso Hospital Municipal de Formosa hoje, diariamente, atende em torno de 800 pessoas, 800 atendimentos diretos. Então, desses 800, quiçá 10, sei lá, 8, quiçá até 20, ter alguma dificuldade, mas os 780, não é verdade? Então, é o que a gente tem sinalizado. Tem muito para melhorar? Tem. Mas tem muita coisa sendo feita e com muita responsabilidade e zelo aqui por parte do Executivo. Obrigado pela parte, vereador.
Belas palavras, vereador. Como se diz, eu aguardo o desfechado dessa história. Por exemplo, eu falei que eu tenho 300 e pouco ofício, foi atendido a alguns, né? Mas eu volto a falar, não estou aqui para julgar prefeito, para julgar secretário, né? Estou aqui para pedir. Eu estou humildemente pedindo, eu tenho vários ofícios. Eu gasto por mês no meu carro de combustível R$1.000. Eu vou em ruas, eu filmo, eu vou na zona rural. Tá o vereador Nema que sabe aí também, né? Que ele também é atuante da zona rural. Então, eu quero deixar aqui a minha fala é o seguinte, a respeito da AGO que o vereador citou. O presidente Mundinho também esteve lá. Nós temos uma promessa e um compromisso do presidente da GETOP, Jaime Rincon. Quando assim que acabar a chuva, ele vai entrar na AGO, vai resolver o problema das pontes, na AGO 458, na 116. E eu vou cobrar.
Uma parte, vereador.
Vou cobrar.
Vereador, eu acho que isso é de suma importância. É nós somarmos forças. É Vossa Excelência lá no Jaime Rincon, é o vereador Mundim, que já foi lá no Jaime Rincon com o deputado Célio Silveira, é eu que já estive lá com o deputado Isso Moreira e recentemente estivemos lá reforçando e temos justamente essa informação. Passando a chuva, as pontes vão ser retomadas e a reforma da GO também. E aqui parabenizar como vereador Miro Baixos, parabenizar o deputado Isso Moreira, porque temos aí uma ambulância já repassados os recursos para o Fundo Municipal de Saúde, esperando aqui a contrapartida da nossa prefeitura para a ambulância ser adquirida e complementar as ambulâncias do nosso SAMU que estão sem funcionamento. Muito obrigado.
Eu quero, para finalizar minha fala, eu quero cumprimentar o doutor Beto Lima, muito amigo meu, e o secretário Guto. É só isso, boa noite.
Estamos no tema livre. É como a discussão foi boa, quase todos os vereadores falaram, eu vou passar a presidência aqui para o vice-presidente, que eu não poderia deixar de falar também.
Com a palavra, vereador Edmundo Dourado Mundim.
Senhor presidente, novos colegas, público presente, não poderia de ressaltar, quando o novo colega vice-presidente ressaltou das demandas da Secretaria de Educação. Eu me confesso que desde 2009, que eu estou nessa casa, uma das gestões que menos até o momento que tem reclamação é a Secretaria de Educação. Desses últimos 9 anos que eu estou à frente desse parlamento. O Vossa Excelência foi secretário, trabalhou, eu tenho certeza com o seu melhor de você, se doou o máximo de você, igual, por exemplo, os outros também se doaram. Mas, assim, igual a gestão dela, por exemplo, da secretária, que hoje exerce o mandato de secretária, para você ter noção, ela tinha, nas anteriores, que na última pesquisa da anterior, tinha 70 e poucos funcionários na secretaria. Hoje, a secretaria delas está estabelecida 40 pessoas para poder fazer o trabalho da secretária. Quer dizer, a gente tem que realmente realçar o compromisso dela com a educação. Eu tenho a certeza, igual o senhor fez o seu trabalho, que inclusive até se afastou da secretaria, mas a continuidade da secretaria, a continuidade não foi o mesmo trabalho que o senhor exerceu. Isso aí eu posso falar de testemunha, porque teve várias turbulações. Passou o senhor como secretário, passou a Argentina como secretário e também passou mais uma pessoa que é a Rosa também na secretaria. Então eu acho que, por exemplo, pelo trabalho que está fazendo, que nós sabemos que aí o vereador tem que, parabéns ao vereador Jurandir, quando se fala que antigamente sobrava recurso para fazer o 14º salário e até comprar 5 veículos, igual o Clarival comprou. Mas naquela época os recursos sobravam. Agora, hoje não, por exemplo. Se a prefeitura não tivesse um compromisso sério e responsável de aplicar, por exemplo, que são 12 na educação, 15 na educação, está aplicando até 26, tá? Quer dizer, que está quase dobrando o recurso. Que 2015-16, nós temos uma inadimplência que não aplicaram esse recurso, que a prefeitura ficou inadimplente em 2017. Só para vocês terem a noção. Não se aplicou 15% na educação e nem se aplicou 25% na educação. Então nós temos que salientar da responsabilidade que hoje o município. E quero enfatizar mais, para vocês terem noção. Um dos recursos menor do duodécimo de toda essa gestão que eu participo de 2009 para cá, a não ser em 2012, quando o duodécimo era 7, caiu para 6 o duodécimo da casa, porque passou de 100 mil habitantes o município. Esse ano, você vê, o ano passado subiu R$60 mil mês. Esse ano só foi 24 mil. Isso é analisando as demandas sempre aumentando. Por exemplo, os índices sempre sendo aplicados, mas os recursos não vêm da altura que os índices vão se aplicando. A sorte que os índices desse ano Foi melhor, foi 2,07. Mas eu, em 2016, o índice foi 11,52. Você já pensou se o índice de 11,52 fosse agora? Tinha que mudar toda a estrutura do parlamento, só para vocês terem noção. Então, que assim, a gente está tendo problema de administração. Isso é correto, quero até que parabenizar o Guto por estar aqui presente, várias sessões ele está aqui presente, escutando e levando essa mensagem para que realmente alguma coisa sirva de exemplo. Acho que parabenizar. Agora, para vocês terem noção, as redes sociais bate. Recapearam todo o centro da cidade, quase 90% do centro da cidade. Vocês não viram as redes sociais, vocês não viram pessoas... Parabéns, ó, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Gente, é igual eu sempre falo, o Carlinho, o vereador, entendeu? Ele colocou um manifesto no grupo de vereadores, mas eu falei, que adianta? Nós fazemos a parte, o prefeito fazendo a parte dele, todo mundo tem um rei, mas a população também que tem que, da mesma forma, tem que ajudar, tem que reconhecer o trabalho do vereador. Não é igual muitos falam aí que o vereador não faz nada, que o vereador é corrupto. Qual a corrupção que tem nessa casa? O que que o vereador tem vezes, por exemplo, o vereador sai daqui 3 horas da manhã, porque tudo que nós depende de executar e definir e trabalhar em prol do município, as emendas, o orçamento do município, ela é em Goiânia. Qual vereador que não acerta 100 diários? O vereador já foi para lá, uai. O vereador já foi nos final de semana lá defender o município dele. Então, quer dizer, se pessoas maldosas que ficam aí do outro lado do entendeu, do telefone, denegrindo a imagem dos vereadores. Tem vereador que tem suas atividades esportivas, tem vereador que faz do lado social, tem vereador incluído na saúde pública do município, que não é um dever direto, mas sim é um dever porque é um direito da União, do Estado, do município e de todos, entendeu? E tem vereador que, a maioria dos vereadores, todos os 17 vereadores, tem essa atividade social e diretamente na saúde. Aí eu tiro, por exemplo, a responsabilidade das ambulâncias do SAMU. Tem contrapartida do município? Eu tenho certeza que tem e deva estar sendo aplicado. Agora, a União, por exemplo, que detém a responsabilidade, o governo federal, de renovar essas ambulâncias pela fala dos vereadores de cada 4 em 4 anos, por que não faz a sua responsabilidade? Por que as redes sociais, essas pessoas que sempre querem denegrir a imagem, não passam essa responsabilidade para o governo federal? Aí, a corda só quebra para o lado mais fraco. Para onde? Para os vereadores. Os vereadores não fiscalizam. Os vereadores não operantes. O vereador é do lado do prefeito. O vereador é do lado do governador. Não, gente. Que, por exemplo, teve inauguração do governo do estado, fiz a questão, e parabenizei todos os vereadores que foi presente, e nós temos que fazer isso. Da mesma forma do município, as coisas boas têm que ser reconhecidas, as coisas boas também do prefeito, e da mesma forma a população reconheceu o trabalho dos vereadores na casa. Você já pensou se não existisse o parlamento? Aí ia cobrar justiça de quem? Por exemplo, da administração pública, na hora de aprovar um balancete, que é um documento que você tem que analisar. Olha um plano diretor que nós votamos no ano passado, que até hoje ainda a gente não tem que fazer uma revisão para poder estar conforme aquilo que nós votamos aqui, emendamos. Então, quer dizer, se tirar pelo que nós vereadores trabalham na casa, pela a responsabilidade que nós temos, por exemplo, você vê muitos lugares aí, vai, quantos vereadores já foram para prisão, vereador perde mandato, vereador no escândalo, entendeu? Nós temos que parabenizar os 17 vereadores que estão nessa casa e que a população, ora, tem que enxergar que é pelo melhor que está aplicando. Às vezes a pessoa fala, não, só está lá pelo salário. Mas por que 70 e poucos mil eleitores não colocam seu nome a apreciação da população para ser votado. Eu tiro aqui pela Roberta, que foi a vereadora mais bem votada no último pleito, e o Joás Trovão, que foi o menor. A diferença foi a quantidade de votos, mas a responsabilidade é a mesma. E nós estamos fazendo isso, eu tenho certeza que os senhores vereadores estão fazendo. E a casa está de parabéns. Agora, tem as divergências? Tem, gente, que, por exemplo, de toda votação não é unânime. Vereador não questionar um projeto do vereador, que seja do executivo. Isso é normal, ter oposição e ter situação. Isso é normal, isso nem todo parlamento. Mas o que tem que enxergar é que as atividades estão sendo feitas, vereadores estão cobrando. O Roberto cobra, corre atrás em Goiânia também da mesma forma. O Joelso da mesma forma, nós mesmos, no mesmo gabinete do secretário lá da Getop, lá o Jaime Rincon, nós tivemos. O Carlinho da mesma forma, com seus trabalhos no esporte e em outras áreas também. E da Geos também já reivindicou, igual o Jurandir, o Nema, entendeu? O Miro Baico faz a sua função. O ex-presidente passou nessa casa aqui, Luciano, sabe do trabalho que ele fez aqui na casa, e um trabalho que foi respeitado. E ele sabe do comprometimento dele com a população. E tem, hora por hora, por exemplo, a população do Bezerra sabe do trabalho que ele fez importante lá. O Genedi faz o trabalho que tem que ser feito diariamente, não só em prol da cidade, mas aí da zona rural, os trabalhos. O Bruno, um dos vereadores mais jovens dessa casa, para você ter noção, tem sua responsabilidade, ele tem a juventude, que sempre ele faz todos os respaldos com a juventude, pelo trabalho dele na saúde, né, na educação, corre atrás dos recursos. Professor Rafael, professor, foi ex-secretário, sabe das problemáticas que é dirigir uma secretaria de educação, e não é só ela, mas numa administração, mas a gente tem que parabenizar. Você não é pela emoção que você fez das suas palavras, não, mas é porque realmente tem que ser falado o que você vê na mente, mas da mesma coisa, forma, tem que reconhecer as coisas boas que sempre, entendeu? O Eduardinho, a indignação do Eduardinho, e aí tem hora que eu, o Guto está aqui, o prefeito está, e eu mesmo falo, gente, nós temos que dar uma condição de melhorar a limpeza pública da nossa cidade. Eu sou cobro, não adianta falar aqui, é boa, não é boa, não adianta eu estar aqui falando, mas tem que reconhecer o trabalho, entendeu? A forma que eles fizeram para enxugar a máquina, para que dá para frente, as coisas funcionam da forma que tem que funcionar, que vocês veem aí. Por exemplo, todos os dias eles fazem tapa-buraco, mas o que acontece? Até 20 anos que não chove da forma que está chovendo. Eu queria que chovesse, era um ano desse jeito, mas também tem que pensar que a chuva vem os estragos também, mas temos que dar o respaldo das coisas que estão acontecendo. E eu falo do Eduardinho, por exemplo, ele briga pela melhoria da zona rural, porque ele é cobrado lá, igual o Roberto é cobrado na saúde, os vereadores, todo mundo é cobrado, entendeu? O Eno é cobrado, mas é porque esse é o respaldo. Vereador Macarrão sabe da responsabilidade dele, um dos vereadores que mais busca emenda no orçamento para essa casa. Só na legislatura passada foi o campeão de emenda para o município, e nós temos que parabenizar, e fala que o vereador não faz. Tem lógica. Netinho também foi secretário, fez muito pela cidade, todo mundo sabe o respeito que ele tem. Então, quer dizer, nós temos que ser respeitados. Nema, recém-chegado nessa legislatura, um trabalho brilhante, todo mundo sabe, a defesa dele com a zona rural e aqui também com a população da zona urbana, nós sabemos. Seguinho, que menos fala nessa casa, mas ele sabe das atitudes dele, da cobrança que o povo tem, sim, com o Seguinho. Mas às vezes a pessoa pensa, não fala, mas as atitudes dele é louvada dentro da casa, tem respaldo dos amigos, dos companheiros vereadores, entendeu? Tem um respeito, tem certeza que tem um respeito da população. O Jurandir, líder de governo, já segundo mandato dele, ele sabe o que, que é mesmo ser vereador, gente. Então, o que eu quero aqui, já que foi assim, pelas matérias que não está tendo, para ser muito discutida, foi bom mesmo ter essa sessão dessa forma, onde todos os vereadores se expôs, todos os vereadores se falaram. Então, eu quero aqui a minha parabenizar. E também deixar para a população o respeito que cada um dos vereadores tem com a população. Então, isso vocês têm noção, não tem um problema com o vereador aqui, com os funcionários dessa casa. Não tem um problema dos vereadores com os seus funcionários. E de muitos lugares, escândalo e escândalo. Então, quer dizer, o parlamento tem que ser olhado de forma diferente. Tem que ser olhado de forma com responsabilidade. Nesse momento, eu vou passar para a explicação pessoal. Não havendo mais escrito, nesse momento, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 14 de 3 de 2018, no mesmo local e horário de costume. Agradecer a presença de todos e também a presença dos internautas nesse momento. Muito obrigado a todos, uma boa noite.